grande coisa. Um podcast que é bom,
mas que também não é lá grande coisa.
Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nós vamos falar sobre um tema mais adulto também, como nós fizemos alguns episódios atrás aqui. Vamos dar prosseguimento a um assunto que exige muita idade e muita paciência. Estou com Oliver Pérez.
E TBI significa indivíduo tendo que bancar o idiota.
Anderson Perotti.
Peraí, gente, chegou mais um boleto aqui, que é isso? Registro? Que porra é essa?
E José Simão Neto.
A gente vende a alma pro governo. E a única dica que eu dou é abra uma conta na Caixa Econômica Federal. É isso.
Veja você, olha aí, o banco das melhores taxas. O que nós vamos falar, coisa e coisa? Nós vamos falar sobre um tema que o Oliver Pérez ilustrou de uma maneira magnífica enquanto a gente definia essa pauta, que é o sonho da casa própria.
Muito se fala do sonho, né?
O sonho da casa própria.
Tô esperando sonhar ainda.
Mas existe uma parte que ainda é integrante do sonho da casa própria, que é o pesadelo da casa própria.
Que não deixa fazer parte do sonho, é aí.
Não, todo mundo faz parte de um grande sonho no qual se realiza no final.
De acordo com o Freud, é só uma questão de censura.
Olha só. Então caralho. Sobe a música, entra, se tiver alguma propaganda aí, você escuta e volta pro
tempo. Vamos logo antes que o Neto comece a botar ovo pochê aqui.
Quem quer começar? O Oliver, eu acho que é a pessoa que tem uma casa própria há mais tempo que todos nós aqui. Porém, ele está no processo de ser o mais recente proprietário de casa própria.
É, digamos assim que, como alguns casts atrás a gente falou do jogo da vida, e dessa vez a gente entrou pra jogar o jogo da vida tamanho natural, né?
Uhum, for real.
Só que o que, que aconteceu? Eu, numa rolada de dados, tive que voltar algumas casas atrás.
Melhor definição ever.
É, literalmente ter que voltar algumas casas atrás, é literal isso, né? E diga-se passagem, rolada é a palavra também.
Eu acho que é um termo cientificamente acurado pro que a gente teve que passar,
assim. Eu acho que falo por muita gente, porque assim, é uma experiência que eu nunca tive que passar na minha vida. E eu vivi até um tanto, diga-se passagem. Então, muita coisa pra mim é novidade. Cara, eu fui obrigado numa situação agora, né, de ter que buscar um imóvel. Eu não queria pagar aluguel, porque basicamente o que você estaria pagando num financiamento, você tá paga no aluguel e você não vê retorno nenhum.
Certo, vamos levantar a primeira questão, então. Nós brasileiros médios.
Sim.
O que, que vocês acham? Porque tem os professadores, os profetas do aluguel eterno, né?
Sim, sim. Né?
Que é muito melhor você alugar uma casa do que você ter a sua própria casa. E existem as pessoas, nossos pais principalmente inclusos nessas pessoas, que é você precisa ter uma casa e não alugar uma casa.
Os nossos pais é tipo o Lex Luthor dos filmes, né? Que é sempre empreendimentos imobiliários forçados, né?
Principalmente porque os nossos pais compravam as casas deles, os terrenos, por meio saco de farinha, né? É. Comprava um terreno por troquear, troquei esse cachorro aqui num terreno, é isso aí.
É, exatamente.
Mas vocês são adeptos da casa própria ou da casa própria de outra pessoa dos quais vocês alugam?
Então, como eu cheguei, né, na necessidade de vou comprar uma casa, né? Eu também, como o Oliver aí, me vi num momento, tenho que comprar um local novo, tenho que me mudar.
Preciso ter minha bunda num lugar fixo.
Então, mas você tava alugando até então, é isso?
Isso, o local que é alugado, só que era um aluguel de família, um valor muito bom. Na verdade, de um primo, uma situação meio complicada, que tá vivendo no exterior e vai voltar pro Brasil e ele vai precisar desse apartamento.
Ah,
então eu tenho que então liberar o apartamento.
Ah, então você foi convidado a se mudar.
Isso, só tava previsto pra ele vir só no ano que vem. Ele vai vir um ano antes porque tá difícil a vida lá.
Tudo bem, normal, gente. As pessoas passam perrengue lá fora também, não é só aqui.
Exatamente, é isso que é. Tu tá vendo que a mesa tá virando antes, a pessoa ia lá fora porque aqui tava difícil, né? Hoje as pessoas estão voltando porque lá fora tá difícil.
Bom, daí eu me vi nisso daí, deu, tá, vou alugar? Deu, putz, aluguel em Porto Alegre tá caro, assim, num tanto que eu não queria ter que... Se eu fosse gastar aquilo ali mensalmente, eu não ia guardar nenhum dinheiro na minha vida.
Certo, e o Perotti, todo mundo sabe aqui que ele tem 150 anos de dinheiro guardado, né? Talvez o único brasileiro que tenha isso.
Exatamente, então. Mas eu já vinha com a ideia. Como eu tava gastando pouco em aluguel, e era um aluguel que não foi ajustado nos últimos 4 anos, tava muito bom.
Tem isso aí também, né, do aluguel, né? Vai se reajustando o tempo todo. Né?
E daí foi exatamente nesse momento que eu parei e pensei, se eu for alugar um lugar, cada ano esse aluguel vai aumentar de valor. Então, a minha meta era conseguir comprar algo que a prestação ficasse o meu aluguel.
Ah, olha aí, ó. Esse cara é muito planejador, gente.
Porque daí não só a prestação vai diminuir, né? Porque ela vai diminuindo aos poucos, muito aos poucos, mas ela vai diminuindo.
Sim.
Como, né? Então, eu tô ganhando duas vezes, porque eu tô guardando o dinheiro no que eu tô comprando e eu não tô tendo que pagar um aluguel que ano que vem aumentar 3%. Todo ano ia aumentar, né?
Sim. E no final você ainda tem uma casa, olha que loucura.
E no final do negócio
você vai ter uma casa. E eventualmente você vai parar de pagar e aquele treco é teu, né?
Exatamente. E eu entendo o argumento de quem pega, mas uma casa, né, custa... Vamos pegar um exemplo, assim, um apartamento de 200 mil reais. Se eu tiver 200 mil reais, eu deixo isso na poupança, ele vai me render 2 mil reais por mês. O problema é que eu não tenho 200 mil reais, então não adianta. Eu não vou ter 2 mil rendendo na conta. Então, quais eram as minhas opções? Financiamento.
Que é uma compra parcelada de algo muito maior, né?
Isso. E o financiamento, né? Eu até vi, financiamento no Itaú, no Bradesco, no todos os bancos, assim, eu fui vendo. E como é que eles funcionam? Eles funcionam com taxa Selic mais o lucro do banco. Aquela taxa Selic que a gente vê propaganda, a gente ouve nas notícias e tal, e que a gente sabe que tá alta pra caralho, e que é basicamente em cima dessa taxa que o dinheiro rende no banco. Então, realmente, era inacessível fazer esse financiamento. O Itaú... alguns bancos que eu fui ver, né?
Olha o medo. Os bancos privados.
Alguns bancos privados que eu fui ver, era isso, e daí... alguns até aprovavam. Não, aqui é uma parcela de, sei lá, 2.000 e pouco pra ti. Deu não, cara, isso é uma parcela demais, é mais do que 30% da minha renda, essa parcela. Que, segundo o governo, não é pra tu gastar mais que 30% da tua renda em uma parcela de imóvel. Então, até que eu fui na Caixa, né? E a Caixa, não, olha aqui, teu juro vai ser metade da taxa Selic. Como assim? Isso é um banco que ajuda, né? Não tá ali um banco pra lucrar.
Que tramóia vocês estão fazendo?
É porque Minha Casa Minha Vida, né? Porque Minha Casa Minha Vida veio ali me ajudar nessa escolha.
E foi sua primeira casa também, né?
Teve isso, daí como é a primeira casa na cidade, tudo, tu vai tendo algumas vantagens. Pra mim tá valendo muito a pena, né? Me conseguiram, me encaixaram ali num perfil com uma taxa de juro baixa. A minha parcela vai virar uma parcela de aluguel. Eu tô dando 20% de entrada, precisa dar uma entradinha, né? Considerável, tá indo todos os trocos que o cara tinha, e daí tu descobre que depois que tu gastou todos os teus trocos, tu ainda tem mais uns 5% que tu vai gastar em outras taxas e coisas.
Sempre tem um troco a mais pra pagar, assim.
Por que não falo no começo, né?
Eu, na verdade, quando eu tava buscando imóvel ainda, eu falei, cara, a experiência que eu tive é que é um erro você buscar casa na internet. Uhum. Pelo menos pro meu lado aqui. Porque aqui em Guarulhos, por exemplo, eu via lá algum marketplace da vida, né? Uhum. De casa e tal. E aí, tipo, você tem aquele sonho momentâneo. Porra, cara, aqui.
Casa maneira,
preço lá embaixo e não sei o quê, cara.
Vai dar bom.
E te direciona pra...
Empresa de empréstimo.
De empréstimo, de consórcio. Velho, é uma decepção, velho. Porque você olha aquilo, você deixa eu sonhar por um momento. E depois é o choque de realidade, né, cara? E isso que é foda. E aí, indo nessa base do que o Perotti falava, a respeito de fazer com que a parcela do financiamento ocupasse o lugar de algo que você pagava antes. E no meu caso, parte disso vai ser a gasolina que eu vou poupar.
Era boneco.
Boneco.
Não é boneco, caralho.
Action figure.
É hominho.
Mas enfim, cara, aqui os tempos aí que a gasolina tava com o preço descontrolado aí, cara, eu cheguei a gastar 1.500 no mês de gasolina. Uhum. Hoje deu uma segurada, beleza, mas ainda assim é muita grana que eu vou só em deslocamento. Aí a primeira coisa que eu falei, cara, qualidade de vida. Morar mais perto da empresa. E aí que é interessante, parte disso até compartilhei com vocês. Eu vi uma casinha, falei, pô, que casinha ruim, né? Deve tá barato.
Minha casa abandonada, num terreno baldio, deve tá barato.
Eu peguei o telefone da imobiliária que tava lá no portão da casa e liguei. Ah, eu vi uma casinha, endereço tal e não sei o quê. Quanto que tá essa casa? Ah, tá 952 mil reais.
Você fala, não, se eu fosse comprar só uma casa, meu, só uma casa, quanto é que ela custaria?
É um banho de nitrogênio líquido, tá ligado, velho? Não é mais água fria.
Mas é sério, vocês não viram a casa. Vocês tinham que ver a casa que o Oliver tá falando.
A gente bota foto no Instagram.
Bota a foto, porque, meu, é absurdo, cara. É absurdo.
É, porque é uma casinha pequena, garagem torta, espremida em duas construções, assim.
Eu ia dizer, né, tinha dois prédios do lado, dois, sei lá.
É, e tipo, você sonha assim, ah, dá pra dar um jeitinho, dá pra dar reformada. A gente tá nesse momento que vai ter que começar meio que do zero a vida de novo, né? Pra espairecer a cabeça, eu vou pintando e não sei o quê. E, mano, tudo isso vai pra casa do caralho em um segundo, velho, sabe?
É um... Aí você fala, peraí, é a partir disso que eu vou ter que lidar, né? Você fala, puta, aí que você me quebra, velho?
É, cara, puta, porque dá um desespero, cara. E, assim, não foi bom por esse lado. Por outro, eu conheci a moça que me atendeu, que era uma corretora, né? E ela que me ajudou a chegar até nesse imóvel que eu tô indo hoje. Então, por um lado, teve toda essa dor de cabeça, né? Por outro, eu consegui achar um caminho das pedras, que obviamente a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas que você acha um consenso lá, né? Dentro da sua vida, que dá pra encarar lá.
O meu caso foi o contrário, assim. A minha casa mesmo, ela é muito mais longe do que quando eu morava de aluguel, por exemplo.
Pra começar, que o Guizão, beleza. A gente tá falando de casa própria, o Guizão, ele teve que desistir da sua vida em uma cidade que ele morava.
Sim, sim.
Tem isso.
Pra começar, isso. E uma cidade que nada tem a ver com a que ele mora hoje.
Não, eu cheguei em Brasília. Pensa bem, gente, eu tinha 24, 25 anos, eu acho, quando eu cheguei em Brasília. E eu saí da casa dos meus pais, que eu já morava com os, eu ainda morava com os meus pais, né? E cheguei de uma cidade do interior de São Paulo, cheguei em Brasília.
Um parênteses aqui, casa dos pais, que sonho, como era bom.
Que sonho, que saudades.
Saudade.
Você chama a casa dos pais de vocês de minha casa ainda? Não é chamando minha casa. Não, não.
Sempre vai ser.
E quando eu vou visitar meu pai, eu falo, tá lá no meu quarto? E tipo, é um escritório agora lá, tá ligado? É. Ele transformou num escritório. É lá no meu quarto que tá...
O meu quarto já foi quarto da minha irmã, agora é o quarto de visita, sabe?
Sim. Não, fica até bonito, vou pra minha casa lá em Bauru.
É, pode crer.
Dá uma passada lá na minha casa em Bauru. Então, aí, seguinte, aí eu cheguei em Brasília, conhecendo absolutamente zero de Brasília, nada, né? Eu vim aqui porque a Carol teve uma oportunidade de crescer no emprego dela e eu falei, cara, tô ganhando R$200 por mês aqui em Bauru, pior do que tô aqui, não fico, né? Eu falei, vou, não tenho nada mesmo, não tô sendo obrigado, não tô nada, eu juntei tudo que eu tinha, Oliver, tudo que eu tinha coube numa caixa de impressora, todas as minhas posses.
na hora que você falou, eu peguei tudo que eu tinha, aquele gol bolinha velho seu do caralho.
O gol foi também, o gol também foi. Não, o gol não foi. O Gol não foi, infelizmente, ele foi vendido. Aí, o que aconteceu? Cheguei em Brasília, aluguei eu cheguei uns dois dias antes da Carol, fiquei num hotelzinho, que depois eu descobri que era um motelzinho, que era famoso, um famoso motel de pessoas importantes em Brasília. Por quê? Porque ele ficava afastado de tudo, ninguém chegava lá fácil, que era uma merda o lugar, e aí as pessoas importantes que queriam dar, né, a sua chuchadinha na bisnaga por fora ia lá.
Chuchadinha na bisnaga.
Por fora.
Aí, beleza. Aí eu fiquei lá um dia. Mofado, tudo teto mofado, tudo mofo, puro mofo. Mas tava felizão, conhecendo uma cidade nova.
Que não tava mofado, tava grudando.
O ventilador mesmo nem girava.
Mofado é as coisas que você não tinha contato com o seu corpo.
As coisas que ele encostava, tava mofado. Não sei nem como é que é possível mofar algo aqui em Brasília. Mas, enfim. Aí a gente começou a ver casas pra alugar, né? Precisava alugar casas. E aí, cara, é uma saga, assim. Pensa no garoto ignorante, o caipira mesmo, né, que eu vim do interior mesmo, apesar que Bauru não é uma cidade, assim, das menores de São Paulo, mas é uma cidade do interior mesmo e tal, pequena,
padrão paulista.
Não tem esse look and feel aí do caipira. Mas né, no fim das contas ainda é uma cidade de 300 mil habitantes e tal. Cheguei, que você sabe de Brasília? Asa Norte, Asa Sul.
Não, eu só sei que ela é desenhada pelo Niemeyer e tem forma de avião, é isso.
Isso.
Aí você vai caboclo que você passa em Brasília também.
Aí você vai procurar casas. Eu comecei a procurar casas pra alugar nesses lugares que eu conheci, que são próximos de onde a Carol ia trabalhar, inclusive, né?
Uhum.
Primeiro classificado que eu acho. Comecei a ver no jornal. Primeiro classificado, meu irmão, que eu abro. Excelente casa no lago. Aluguel, R$25 mil.
Nossa senhora. Do céu.
Eu olhei, eu falei, não, 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 não. Isso aqui é pra comprar essa casa, não é possível.
25 por mês,
comprar,
né?
Comprar. Eu era um garoto ignorante do interior, cara. Que isso? 100 mil reais, você comprava uma casa. Ou
é, um pouco mais até. Isso aí era a entrada da casa há 10 anos.
Aí você vai passando. Casa, kitnet, um quarto, asa sul. R$3.500 de aluguel. Eu falei, não, gente, calma aí. Não, pera, pera, pera.
Não. Algo de errado não está certo.
Eu não tinha nem trabalho. Eu tinha acabado de chegar. Eu falei, não, a gente, onde a gente vai morar? A gente não vai ter onde morar. Aí começamos a pesquisar mais sobre as cidades e vendo as distâncias, né? E fomos afastando, ficamos, aí fomos conhecendo e nos afastando cada vez mais do centro.
À medida que você se afastava do plano, como que chama o plano?
Plano piloto.
Plano piloto ia barateando os custos.
E eu vou falar um negócio aqui, viu? Assim, pra quem é de fora. Se você mora no plano piloto, você é rico.
Sim.
Não importa se você, ah, não, eu trabalho muito, não sei o que, você é rico. Se você mora no plano, você é rico. Se você mora fora, você não é tão rico. Mas se você mora no plano, você é rico. E provavelmente você nasceu em Brasília.
É a lógica de toda a área central de todas as cidades. À medida que tá mais perto do centro, é mais caro.
O plano piloto é o avião, é isso?
É o avião.
Ah, tá.
Não, mas não é só mais caro, né? É, assim, fora da realidade de caro, né? Do ser humano que veio de fora. Aí eu fui me afastando e aí a gente começou a procurar assim, não, vamos procurar nas imobiliárias então, né? Aí imobiliária é assim, vimos uma casa, cara, eu vi uma casa uma vez num bairro, eu chamo de bairro, tá? Mas não são bairros, são cidades, regiões administrativas. Eu achei uma casa num bairro, se liga, olha. Pra alugar, hein? R$2.000 o aluguel.
Puta que pariu.
A casa era 2 quartos. A gente foi visitar. Não eram 2 quartos, eram 2 cômodos.
Ai, meu Deus.
E não eram 2 cômodos, era 1 cômodo com guarda-roupa das Casas Bahia dividido.
Meu Deus.
Caralho.
No meio do quarto com 2 cômodos. E o banheiro ficava do lado de fora, ou seja, você tinha que tomar chuva.
O banheiro era o guarda-roupa.
Não, você tinha que tomar chuva pra você ir no banheiro da sua própria casa.
Caralho.
Isso era uma casa, não era um apartamento.
Isso era uma garagem que o cara falou que era uma casa, entendeu? Isso não era uma casa, era uma garagem. Aí eu falei, cara, não, tudo bem que eu vim do interior, eu sou otário, mas não sou tão otário desse jeito também. Pera um pouco, né? Aí a gente começou a procurar nas imobiliárias, e aí a gente começou a perceber que, assim, eles não querem que você alugue. Porque você chega numa imobiliária, primeira coisa que eles falam, ó, pra você alugar aqui, você tem que ter um parente, alguém que você conhece, que tem 2 imóveis quitados em Brasília. Você fala, minha senhora, eu tô chegando, tem um mês que eu tô aqui. Eu tô chegando aqui ainda. Eu não tenho parente aqui, não tenho família aqui. Ninguém tem família nessa porra desse estado. Ninguém tem família aqui. As pessoas estão chegando, mas não, não consegue. Não conseguimos, cara. E empecilhos, assim, um atrás do outro. E a gente tinha dinheiro pra alugar, mas a gente não tinha as condições que os caras pediam pra gente alugar.
Aí você decidiu se afastar mais.
Aí eu fui me afastando cada vez mais.
Final da história, você alugou uma casa em Goiânia, né?
Eu voltei pra São Paulo, tô em Bauru na casa dos meus pais. O que que acontece? Aí a gente foi vendo, cara, vamos ter que ver por fora, né? Aí a gente começou a não procurar mais imobiliário e tal, não sei o quê. Fomos procurando. Aí nós descobrimos uma. Isso foi muito foda, velho. Num bairro que a gente tem paixão até hoje. O Oliver já visitou a gente lá no Núcleo Bandeirante.
Puta, muito bom o lugar, cara.
É um bairro super legal, assim, assim, não é super legal. Nada acontece lá. Então você não tem nada de bom acontecendo, mas também não tem nada de ruim acontecendo.
É porque, assim, é uma área... Brasília tem aquela mata seca, né? Não sei o quê.
É.
E o... Como chama? Recreio?
Núcleo Bandeirante.
Núcleo Bandeirante. Recreio Bandeirantes é Rio. Núcleo Bandeirantes...
Não fui tão longe assim.
O Núcleo Bandeirantes, ele é bem arborizado até, sabe?
É um lugar muito legal, cara.
Verde, assim, as casas bacanas. Tem uma avenida que cruza as adjacentes, assim, é tudo rua sem saidinha.
Isso, isso.
Mas, assim, é tudo muito legal, muito organizado, assim, cara.
É legal mesmo. Aí a gente achou, aí a gente foi procurando, entramos em contato com a imobiliária Ferraz e Carneiro.
Olha aí.
Fazendo a propaganda pro nome aqui.
Nome e sobrenome, hein?
É, Ferraz, tipo firma de advogado.
É.
Ferraz e Carneiro.
É.
Aí a gente entrou no Núcleo Bandeirante, no bairro, que ficava no próprio bairro. A gente começou a rodar. Cadê a imobiliária Ferraz e Carneiro? Ferraz e Carneiro. Uma hora eu olhei, assim, a gente parou uma hora, assim, eu olhei e falei, Carol, não é Ferragens Carneiro? Ela, não, é um imobiliário. Eu falei, você tem certeza que é um imobiliário? Porque eu sou a única coisa carneiro que eu tô vendo aqui é uma loja de material de construção e ferragem. Aí vamos entrar pra ver. Era lá.
Caralho. cara. Meu irmão.
O cara da loja conhecia a pessoa que estava alugando a casa, entendeu? Não era uma imobiliária, era um cara.
Ah! Eu achei que ele estava diversificando.
Não, é um cara que trabalha na Ferragens Carneiro.
Uhum.
Que até hoje existe, inclusive, lá no Bandeirante. Ele tava alugando a casa pra essa pessoa, entendeu? E aí a gente fez, cara, e o contrato foi assim, cara, 3 aluguéis adiantados.
Cara, adoro também alugar direto, é muito bom.
Fizemos o aluguel e a gente morou nessa casa uns 8 anos, eu acho. Moramos 8 anos nessa casa, cara.
Mas tinha contratinho e tudo, não era só na boca.
Não, tinha um contratinho, tinha tudo e tal. Passamos alguns perrengues nessa casa, porque a casa, esse bairro, Núcleo Bandeirante, ele é muito velho. Ele é tipo assim, o primeiro bairro que surgiu depois de que Brasília foi construída, assim. Na verdade, não, desculpa. As pessoas que estavam construindo Brasília moravam nesse lugar.
Puta merda.
Então é mais velho que Brasília. É mais velho que Brasília. E aí, então, é assim, a casa... Ela tem, tipo, uma tomada, entendeu? Tem uma tomada na casa. Uma na cozinha e uma na sala. O resto não tem tomada, porque as pessoas não precisavam carregar coisas nos anos 50. Então,
e tomada passou... sem aterramento, lembra?
Sério, aterramento. Não tinha nem tomada. Quanto mais aterramento. E aí a gente foi morando nessa casa, né? Então, essa foi a nossa primeira experiência, assim. As pessoas não querem alugar uma casa pra você. As imobiliárias detestam que as pessoas aluguem casas. Não sei por que motivo. E que nós fizemos o nosso grande contrato glorioso da nossa casinha no Núcleo Bandeirante, na Ferraz e Carneiro Imobiliários Associados.
Cara, essa casa do Guizão, onde o Guizão armou o escritóriozinho, é tipo assim, tem a primeira casa, né, sala, quarto, cozinha e tal, aí tem um quintalzinho no meio, e aí o Guizão armou o escritório num cômodo do fundo, né? Que tinha banheirinho e tal.
É, as casas, elas são geminadas, né? Elas são todas iguais, mudava um ou outro esquema, porque tinha um único arquiteto, que foi o cara responsável por vender as casas pra todo mundo lá no Núcleo Bandeirante, então todas elas são meio que iguais.
É, mas o que eu não esqueço desse quintalzinho que ficava no meio, né, da casa em si pro seu escritório, é que a cobertura desse quintal era tipo meio... Era um portão, velho. Os caras usaram um portão de teto da área do quintal.
Não, um portão assim, ele devia pesar uma tonelada.
É. Criativo.
Resolveu.
Era maneiro. E essa foi a nossa casa com o Bandeirante. Ele é muito perto do aeroporto, então às vezes o avião fazia até sombra em casa, assim, de tão baixo que ele passava.
Caralho, velho.
Mas eu sinto saudade de lá, cara. E aí quando a gente foi falar assim, cara, quando a gente começou a pensar em comprar uma casa, o primeiro lugar que a gente pensou foi ali mesmo, né? Onde a gente já mora, ou a própria casa que a gente mora, ou ali nas redondezas. Não, e a gente partiu... Por esse esquema do Oliver, assim. Ah, essa casa que geminada, que você tem uma vaga de garagem, não sei o quê, R$1 milhão, velho.
E nem batia com o valor do aluguel, sei lá. Você diz que o valor de aluguel é tipo 0,5% o valor do imóvel.
Não, é muito absurdo o valor da casa. Assim, eu falei, não. Aí começamos a nossa saga de ir cada vez mais longe, né? A gente começou a ir longe.
E daí tu vai começar a ver coisa diferente, né? Tu começa a ver umas casas baratas, daí tu, que interessante. Daí tem que descobrir que não tá legalizado.
Ah. Na verdade, assim, esse episódio ele tem que ser também uma lição para o ouvinte, né? Para o ouvinte que tá entrando nesse universo aqui. A grande maioria das casas, por exemplo, que você acha que tá um preço abaixo do esperado, vamos dizer assim, é porque provavelmente a casa ela tá com a escritura em ordem, a escritura é o documento da área que a casa tá ocupando. Mas a documentação do imóvel em si, da construção, aí não tá legalizado, que geralmente o pessoal não declara, justamente pra ter... não ter imposto, alguma coisa do tipo.
A escritura é o terreno.
A escritura é o terreno, exatamente. E o que que acontece? Pelo fato de não ter documentação da construção, o banco não financia. Então você só consegue comprar à vista, entendeu? Só que, tipo, vamos dizer, hoje, pra uma casa, vamos dizer, com 2 quartos, né? Com todos os outros cômodos. Não no caso do Guizão aí que ele falou.
Não com uma garagem, guarda-roupa, né?
É, uma casa que tem 2 quartos e que tá R$250 mil, isso é um valor barato. Só que provavelmente ele não vai ter a documentação da construção. O cara só vai ter a escritura. A escritura dizendo, ó, esse pedaço de terra seu, ninguém tasca, porém a casa não tá, digamos, dentro dos conformes.
Cara, aqui em Brasília tem um negócio que é a grilagem. É claro que isso existe em outros lugares, tô falando de onde eu conheço aqui, uhum, né?
Sim.
Aqui, cara, existem cidades inteiras que não são legalizadas, assim, elas são todas invadidas, tem gente que mora 30 anos em áreas invadidas, e qual que é a parada? Os caras invadem a área pública, começam a lotear e vender os terrenos, aí as pessoas começam a comprar e construir as casas delas, e aí depois de 20 anos que a pessoa tá lá rezando pra não ter a casa demolida pela agência reguladora, né? Pela Gefis, eu acho, não lembro o nome daqui. Depois de 20 anos, o governo vira e fala, galera, vamos então, vai, tá bom, vamos legalizar a sua casa? Já perdemos mesmo isso aqui já, você já mora aqui há 20 anos, vamos legalizar? Então, as pessoas já fazem isso aqui, as pessoas não necessariamente, né? As pessoas querem um lugar pra morar, mas os grileiros fazem isso aqui já na esperança de que o governo vai legalizar no futuro. Então, eles vão invadindo áreas públicas, ganham o máximo de dinheiro possível e partem pra outro. Então, tem cidades inteiras aqui, cara, que as pessoas estão buscando legalizar suas próprias casas e não conseguem, porque simplesmente não deveria existir aquele espaço pra casas na área, entendeu?
Sim. Aí já entra a questão da escritura que a gente tá falando, que é o documento da área.
Exatamente.
Inclusive, uma vez eu ouvi dizer, não sei se... Eu acredito que seja verdade, não é possível o cara ter inventado um negócio desse, que o pessoal que faz grilagem, o nome grilagem vem, de fato, de grilo. Porque o que que acontecia? Eles faziam um documento frio, ou seja, o documento frio era um papel novinho, não sei o quê, aí diz que trancava o documento numa gaveta junto com um grilo dentro. E o papel envelhecia e aí amarelava muito rápido. E aí, quando iam cobrar, não, mas eu tenho documento aqui, ó, velho, até, não sei o quê.
Olha aí, caralho.
É isso muito... aí. Não, é isso mesmo. A grilagem, você pega vários grilinhos, tem um tipo específico, inclusive, você bota o papelzinho lá fechado na caixinha. Se eu não me engano, você tinha que até deixar lá umas coisinhas pro grilo não morrer mesmo. Mas era coisa assim, tipo um mês que ficava ali o papel, ele voltava parecendo que era um documento de uma casa de 20 anos, 15 anos.
É mesmo? Caramba!
Parecia a Constituição Americana, né?
Voltava a virar papiro, virava até papiro.
Né? É daí que vem a palavra grilagem, é você pegar um documento frio e transformar ele num... É assim, ainda assim é falso, mas...
É uma parte da encenação, a grilagem é uma parte da falsificação.
Isso, aí o cara pega o papel e fala, nossa, mas esse papel realmente não é novo, esse papel... Então, na época, até descobrirem, né? Não, mas na época ficava essa dúvida aí de quem que era o documento mesmo, porque o cara apresentava o documento mais velho do que o do original mesmo, às vezes, entendeu?
Sim, sim. Mas como assim, tem 5 anos só esse documento?
É, exatamente.
Essa questão de visitar a casa, a moça da imobiliária falou, olha, ela tava de olho, porque assim, as casas na imobiliária tem muita entrada e tem muita saída, né? Então, e ela ficou, olha... Ela tinha os meus dados lá, o Oliver quer uma casa num raio de 10 quilômetros desse ponto aqui, dentro do tal valor, e assim que ela pintar alguma coisa no radar dela, ela me ligava. Aí ela falou, ah, pintou um negócio aqui, vamos visitar aqui uma casinha e tal, né? E aí, Guizão, é essa coisa da mini alegria.
Da esperança, o problema é a esperança.
É, aí eu fui no Street View, aí você já vê que a casa tá castigada. Eu falei, não, mas tudo bem, a gente dá um jeito, aquele esquema, né?
Eu vou resolver esse problema, sim.
Eu vou resolver, é. E aí eu cheguei lá, e aí, cara, a casinha já me conquistou primeiro. Ela tem uma escadinha que você sobe até chegar na porta, ela tá num nível acima da rua, porque embaixo é a garagem, né? E tem escadinha lateral, e em cima da garagem tem um quintalzinho em cima, na frente do quarto que tá... Né, logo lá naquela fronteirinha lá. E o chão, Guizão, desse quintalzinho era tudo de caquinho.
Rapaz. Puta merda. Aí pega no coração do caboclo.
Pega no coração do cara. Eu fui criado numa casa com um quintal enorme, cheio desses caquinhos. Assim. E aí, cara, o que que acontece? A casa tava... bem abaixo do preço, eu digo pela região e pelo tamanho do terreno. A casa, cara, tava num terreno muito grande. Só que aí a mulher falou, olha, geralmente a casa quando entra pro tal processo, é porque a documentação tá em ordem. E aí não tava, tá ligado? Mas enfim, a gente entrou pra visitar a casa, primeiro que a mulher trouxe a chave e, velho, a primeira, digamos, porque, porra, é a mulher da imobiliária, ela vai me apresentar o imóvel, né?
Sim, sim.
A chave não abria a porta, cara.
Caralho, mano,
E mexe aqui, mexe lá. Eu falei, caralho, deixa... E tinha um outro portãozinho, tinha uma passagem lateral na casa, meu irmão.
Começamos
e
aí, bem.
Com os vidros quebrados, assim, um portão feito sob medida que o portão devia ter 20 centímetros de largura. Tá ligado?
Era só pro cachorro.
E o cara teve coragem de colocar vidro no portão, velho. E os vidros quebrados. E aí eu olhei, cara, verde de limo, assim, sabe?
Nossa!
A passagem lateral, tá ligado? Eu falei, cara, eu vou ter um trabalhinho aqui. Tá ligado? Mas não vamos deixar o sonho morrer, né? E aí as paredes cheias de umidade, o reboco caindo. Eu falei, vou ter que trabalhar aqui.
Eu já pensava assim, eu vou ter um ataque de asma aqui, fácil.
E enquanto eu pensava isso, tava a mulher do lado com a porta. Tentando abrir a porta. Aí, pau! Quebrou a chave. Nossa. Quebrou a chave. Aí a mulher falou, cara, peraí. Aí ela pegou uma outra cópia da chave e a porta de entrada, aquelas portas que tem o vidrinho central na altura do rosto, e tava aberto, porque tava quebrado, né, o vidro. A mulher chegou, abriu por dentro e conseguimos entrar.
Ela invadiu a própria casa que ela tava vendendo.
A chave tava em posse da imobiliária, então não invadiu nada, né? Eles estão responsáveis de lá. E assim, cara, é que nem eu falo. Você vai olhando, ai meu Deus, tá ruim pra caralho. Não, mas eu vou fazer, não sei o quê. Aí entrou no... esse quartinho que fazia a fronteira com o quintalzinho do lado de fora, lá de caquinho. Uhum. Meu irmão, tipo, não tinha luz, tá ligado? E o forro, aqueles forros meio que de madeira afundado pra baixo, assim, eu falei, meu Deus do céu.
Meu Deus.
Aí você foi até o ponto que você falou, não, só vou aproveitar esse terreno mesmo.
E aí eu entrei nesse quartinho, velho, escuro pra caralho, e o pouco de iluminação que entrava tinha uma mancha enorme numa parede.
Tinha até rosto.
Tava Nossa Senhora, assim, na mancha... parede.
A mancha parecia o portal do Doutor Estranho, tá ligado, velho? Era daquele tamanho, e ainda o cara teve a pachorra de escrever na parede com aqueles lápis de carpinteiro, aqui já tá consertado. Tipo, tinha uma umidade. Tinha um ponto de umidade, mas tá consertado. Aquela mancha foi uma consequência
pro outro. É só cicatriz.
E aí, enfim, cara, eu assim, tendo na cabeça que tá abaixo do preço, que o lugar. Porra, era 4 km de onde eu trabalhava, meu irmão. E o terreno era grande porque tinha um quintalzão, tudo fodido no fundo. Tudo fodido, verdade. Mas era enorme, cara. E tinha 2 quartos, eu já naquela cabeça de fazer um escritório e tal, né? Mas aí teve a mulher, depois deu a ducha de água fria, falar, a documentação da construção não tá certa, o banco não vai aceitar financiamento, né? A escritura tava tudo em dia e tudo mais, mas aí eu não consegui, velho.
O único órgão que aprovou isso aqui foi a Defesa Civil, que atestou que tá condenada a casa.
Aprovou a demolição, né?
Outra coisa que acontece, e que eu tinha um certo receio pelo estado do imóvel, porque era uma casa antiga, o grande problema é uma casa antiga que, pelo que eu tava vendo, tava muito tempo vaga e sem cuidados, né? E aí tem a questão que, quando o banco, ele consegue financiar o imóvel pra você, ele exige a perícia.
Antes de financiar o imóvel, né? Ele vai mandar um...
Antes de financiar. E você que paga esse valor. E se não passar, pagou, perdeu. Se não passar, entendeu? Depois você tem que buscar uma próxima, fazer perícia de novo, você tem que pagar de novo, se for o caso, entendeu? Uhum. Então eu fiquei preocupado com isso. Mas enfim, eu sonhei por um momentinho lá, eu falando pra minha mãe, putz, mãe, tá ruim, mas tá bom, tá ligado? Aquela história toda.
Uhum. Dá, pelo menos um lugar.
Eu na minha cabeça, não, eu vou passar o final de semana aqui, trabalhando, limpando, vou espairecer a cabeça aqui, né, vou esquecer os problemas e não sei o que, cara, mas não deu certo. É aquele, o sonhozinho, né? Que durou pouco. Mas, cara, eu fiquei até chateadinho, porque, assim, a casa tava ruim, mas o terreno era grande e o lugar que ela se situava era muito bom. Outra visita que eu fiz, e aí a moça da imobiliária falou, olha, essa casa, ela tá acima do preço que você tava buscando. Só que, pelo que eu me informei com os outros corretores aqui, a gente consegue fazer esse preço baixar no que você quer.
Incrível, né?
É.
Incrível.
É, eles têm uma cadeia lá de informantes lá deles que é impressionante, velho, entendeu?
Ó, Oliver, pra você, nós vamos conseguir chegar no seu budget.
É. Às vezes a casa já tá anunciada há muito tempo, preciso pensar. Sim, dependendo do valor, aquela coisa que eu falei, R$200 mil, se o cara tá deixando, 300, o cara tá deixando de receber esse dinheiro cada mês, ele tá perdendo R$2 mil, sabe? Ele tá perdendo o que aquele dinheiro poderia estar fazendo. Então, às vezes, a casa já tá anunciada há um ano e não vendeu, né? E tu chega com uma proposta, meu amigo chama uma proposta indecente, que o máximo que tu vai receber de uma proposta indecente é um não.
Não é só não, o cara pode rir da sua cara, que nem fez comigo.
E o que que acontece, né? A imobiliária da moça aí, da corretora, é uma imobiliária grande, não só de Guarulhos, como de São Paulo, né? E aí ela manda os links do site da imobiliária com as fotos e tudo, com os dados da casa e tal. Ela falou, olha, tá aqui o link, dá uma olhada, vê se interessa, e se interessar a gente marca uma visita. Aí eu falei, ah, tá bom. E aí as fotos, cara, casa bonitinha, sabe, cara? Com garagem, perto do trabalho, tudo aquilo lá. Bonitinha, mas depois de um ano buscando casa, o alarme fica pitando no fundo.
Fica, você fica ligeiro, filho.
Né? Eu falei, alguma coisa tem.
Eu
falei, ó, vamos marcar a visita, tal dia, tal horário, beleza, vamos lá.
Fica dentro do metrô.
Não, aí que tá. O bairro era bom, o bairro era bem assessorado de mercado, enfim, do que você quisesse lá. E aí, eu estranhei, eu falei, cara...
Morreu alguém nessa casa?
Não. Aí que tá, a frente da casa, pra você ter ideia, tinha 4 garagens.
Ah, puta, velho.
É, se liga. A frente da casa não era a frente da casa, o que tá virado pra rua. Era, tipo, a lateral. Só que é o seguinte, tinha um corredor do lado esquerdo, você cruza as 4 garagens, tinha um outro corredor do lado direito. E aí, o que que acontecia? Na verdade, eram 6 casas compartilhando o mesmo terreno.
Sim, tipo um mini condomínio.
E aí, quando eu cheguei lá, já falaram, não, é tipo como se fosse uma casa de vila. E aí, o que acontecia? As 3 casas do lado esquerdo estavam à venda, no mesmo esquema. E aí, eu falei, olha, elas são todas iguais, vamos ver um aqui, você viu todas, beleza. E aí, vamos ver a última, então, que era do cara que tava disponível lá pra visita. Cara, você entrava no corredorzinho assim do lado esquerdo, você passava a primeira casa, tinha uma comporta. Aí tinha que abrir a portinha, você entrava na área do corredor da segunda.
Pô, você tinha que passar pelas outras casas ainda.
Tipo assim, se você mora na terceira e última casa, você tem que ter a chave 3-2-1. Uhum. Se você mora no meio, você tem que ter a chave 2-1. Se você mora na frente, você tem que ter a chave 1.
Assim. Caralho, mano, entendi.
Tu mora na 1, tu vai ter o vizinho da 2 e a 3 passando na tua casa.
Sim, sim. E é tudo, cara, casa colada, né? E aí o que acontece? A casa era muito boa, velho. Só que eu falei, olha, a casa é boa, só que... Assim, o preço tava dentro, mas tava um pouquinho mais alto do que eu queria. Mas pelo que você tá me apresentando aqui, eu vou ter a mesma dificuldade e, digamos, não é dificuldade, mas eu vou ter o mesmo problema que eu teria de convivência num prédio, num AP. Então eu prefiro pagar num AP mais barato do que pagar uma casa e ter os mesmos problemas de um apartamento, entendeu? Aí isso eu conversei com a corretora. Não, beleza, né? E aí foi isso, essa pegadinha. Você foi ver uma casa, na verdade era um 6 todo, era um blocão, né?
Cara, aqui é assim... padrão aqui em Brasília isso daí. A pessoa compra uma casa e não é nem uma do lado da outra, viu? Às vezes é a de baixo e a de cima.
É,
segundo andar da casa, isso, outra casa. É.
Eu vi uma opção mais distante ainda, porque era uma casa nova, nunca foi usada, recém-construída. E aí você olhava a foto, você não conseguia identificar muito que era... Eu achava que era duas casas, porém separadas, assim, né? Uma para um lado, outra para o outro. E na verdade eram 4, porque era uma em cima, uma embaixo, aí do outro lado era uma em cima e uma embaixo, né? Eu falei, ah, então esquece também.
É, eu não sei, assim, vai dar, assim, cada um sabe a necessidade que tem. Tem gente que talvez não se importe com isso, né? Mas, assim, a hora que a gente tá escolhendo, a gente, se você tem a possibilidade e tal, você vai procurar aquilo que te encaixa. Que nem essas casas que eu falei, que a casa da frente é uma, a edícula do fundo é outra casa. E eles alugam separado ou vendem separado. Isso aí, cara, se você acha que tá ok pra você, se você pode, tudo bem, né?
É o que eu falei. A casa, por ser casa, você vai pagar mais caro.
Sim.
Do que um apartamento. Mas se a casa tem os mesmos empecilhos do apartamento, eu fico com o apartamento que eu vou pagar mais barato.
É tendência, Oliver, é tendência.
Exato.
Neto, você também comprou uma casa aí, né? No condomínio.
É, a minha história é um pouquinho diferente, porque, na verdade, eu comprei uma casa zero. Tipo, não era... Ninguém morou, era aquelas casinhas de construtoras, tá ligado?
Sei, comprou, tipo, na planta.
É, isso. Só que foi meio que uma maluquice, porque eu tive que, muitas aspas, sair às pressas, vamos dizer assim, né? Mas aí eu tava procurando...
Caralho, o agiota foi atrás.
Foi me caçar, velho. Todo mundo sabe que eu sou psicólogo aqui em Sorocaba e a gente tava investindo na clínica, a gente tava construindo a clínica. Então eu tava fazendo, assim, salas pra alugar e etc. A gente tava reformando aquela coisa.
Tá, você já tinha um imóvel, então?
Já. Só que a clínica em si, o imóvel, tava no nome da minha mãe. Tá ainda, né? No nome da minha mãe. Pra aquela questão também de dividir o imposto de renda pela galera da família, né, gente? E aí, o que que aconteceu? Chegou o momento que eu falei assim, bom, não vou mais precisar investir lá, eu posso investir em outra coisa. E eu morava de aluguel, na casa de uns 2.000, assim, por mês e tal. Eu acho engraçado que a gente fala sempre assim, ah, aluguel aqui é caro pra caramba, né? E, realmente, se vocês pararem pra pensar, todo lugar é um aluguel tá caro, absurdamente caro. Mas tem uns lugarzinhos que você ainda acha uns aluguelzinhos ok. E a gente deu muita sorte de pegar uma casa com um aluguel incrível, assim, e uma casa muito boa, num bairro bom, hein? Tipo, R$2.000. No meu
caso foi assim também, pegar um aluguel legal, uma casa bacana.
Só que aqui que tá o plot twist, não tinha nada a ver com imobiliária, era direto com o proprietário.
Tá você ligado? Foi na Ferragens Burger Lanches.
Exato. Eu fui no Rogers and Clinton's Advocacia. E aí, o que que rolou? Ah, não, chega de aluguel, aquela coisa toda, vamos procurar um cantinho pra gente, tá. Então, aí começaram aquelas coisas, né? Eu tinha algumas, entre aspas, a casa tinha que ter uma coisa específica, né? Então, você começa a procurar uma casa que tenha aquilo no mínimo. No caso aqui de Sorocaba, ela tem que estar no eixo da Raposo Tavares. Ela tinha que estar perto da Raposo. Minha vida inteira na Raposo Tavares, sabe? Tipo, tudo que eu faço tá aqui. Eu falei, eu não vou morar do outro lado da cidade, sendo que eu preciso estar aqui, né? E aí, um dia, meu pai me ligou, do nada, falou assim, achei umas casinhas a 5 minutos da Raposo Tavares. É um condomínio que tá pra sair, o condomínio nem tá pronto. Ah, tá bom, né? Vamos ver lá, tal. E aí, cara, começa aquilo do ITBI, né?
ITBI, pra quem não sabe, é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né?
É. Transação, é?
Transação, agora. Eu acho que é transação. O que rolou foi simples, assim. Construtora que fez a casa. Aqueles condomínios, assim, casinha da Barbie, sabe? Todas iguaizinhas. A construtora fez o seguinte.
Deixa eu fazer uma pergunta. É com portão ou sem portão?
É sem portão. É abertão.
Ah, é chique,
cara. Mas você disse sem portão dentro do condomínio, é isso?
Não, as casas não tem portão de uma pras outras.
Isso. Parece aquelas casinhas americanas, sabe? Tudo.
Sim.
Tudo, elas são todas coladinhas, mas não germinadas.
Pouca chance de sobrevivência no apocalipse zumbi.
Pouquíssima. Mas eu tenho uma vantagem. Eu tô a 3 casas do fim do condomínio. Então, assim, ou deu ruim, eu corro pra lá, ou eu vejo a merda chegando e eu corro pro outro lado, entendeu?
Sim. Deixa uma escada pronta, né, no fundo da sua casa.
Não, aí que tá. O meu condomínio, vocês estão falando que é chique, não tem nem muro o condomínio. É cerca. Tipo, se você quiser me visitar e vir por trás aqui, pular a minha e não entrar pela portaria, você vem, velho. Tá tudo certo.
Cerca não, é cerca.
Cerca. Tem um corguinho, aí vem a Mata Atlântica e aí vem um barranquinho, aí vem a cerca e aí você entra no condomínio. A construtora, ela, no momento em que a gente assinou o contrato, ó, eu vou dar tanto de entrada, vou pagar tanto por mês, vou financiar isso aqui na caixa, blá, blá, blá. Ela não desvincula isso ainda, o ITBI. Então, o que que acontece? Quando eu vou pegar a chave, eu tenho que reajustar a mensalidade desse imposto. E todo mês na minha casa, dava mais ou menos R$2.500 por mês de imposto. Só que ninguém me falou nada, cara. Ninguém me falou nada. E aí vem outra parte. Crianças, nunca, de forma nenhuma, deixem seu nome sujo.
Se possível, né?
Se possível. O que rolou foi o seguinte, demorou uns 4 meses pra liberar minha documentação, porque eu descobri que meu nome tava protestado. Aí eu falei, meu, que porra é essa que tá acontecendo? Então assim, minha dor de cabeça foi descobrir os trâmites da documentação, vamos dizer assim, né? E aí rola um outro problema, eu sou autônomo, então o único jeito que eu tenho de provar renda é imposto de renda. Aí, cara, começa, conversa com o contador e faz esquema aqui, não, vamos fazer seu imposto de renda, declarar tanto, tal, vá, vá, vá. Conseguimos, aí vai. Aí a hora que chegou na hora H, falou, agora eu preciso, deu aqui que você já teve um imóvel, você não tem direito à minha casa, minha vida, casa verde amarela. Eu falei, como assim eu já tive um imóvel? Não, você tem um imóvel, tá aqui, ó, Rui Holanda Del Nero Barco 57, Pirassununga. Eu falei, caralho, é a casa da minha avó. Aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, que porra você fez com a casa da avó quando ela morreu?
Ah, filho, eu precisei comprovar a renda, eu falei com o contador, não sei o que, né, tudo que você fez.
Cara, foi bem isso, não, pra evitar imposto, não sei o que, pra ajudar eu joguei no teu nome, tá. Foi por isso que você assinou aquela vez, você lembra? Porra, eu tinha 17 anos, cara, eu só assinei o bagulho. Claro que eu não lembro, velho. Então eu sou o feliz milionário do Brasil que já teve um imóvel e não tinha direito aos benefícios do país, entendeu?
Ah, certo, de ter o desconto no ITBI. No.
Vai vendo, aí eu fui no cartório. O que tá acontecendo com meu nome? Tá assim, falou, ó, tá aqui, ó, Yamaha, Sorocaba. Como assim, Yamaha? Não, tá, você tá aqui protestado, é barato, é coisa de R$250. Não lembra, R$300, mas tá protestado. Mas minha moto tá quitada. Aí ficou a cartorária olhando pra mim com uma cara de interrogação e eu olhando pra cara dela com uma cara de noob, né? Porque eu não sei o que tá acontecendo. Ela, ó, eu te aconselho você ir lá na Yamaha e perguntar o que tá acontecendo. Peguei, fui lá. Opa, tudo bom? Não sei o quê. Lembre-se que tudo isso que eu tô falando pra vocês não demora assim, tipo, eu resolvi num dia.
Sim.
Cada coisa num dia.
É, cada coisa é um dia e olhe lá. Porque quando eu fui na Yamaha, ela, você tem que falar com a parte do financeiro. O financeiro vai estar aqui segunda-feira. Então, às vezes, morria uma semana. Mas, vamos lá.
E só lembrar que essa moto aí, essa moto que o Neto tem, é aquela que ela passava mais tempo no chão do que na moto.
É essa aí.
Aquela que tem rodinha. O cidadão trabalhador, ele tira uma manhã pra fazer isso. Ele vai na Yamaha pra descobrir que o cara não tá lá.
É bem isso aí mesmo. Por quê? Eu tinha que falar com o dono do concessionário, que é um puta de um milionário, que tava, sei lá, passeando jet ski no lago particular dele em algum lugar, né? Ah, ele volta semana que vem. Tá bom, cheguei lá e tal. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Realmente eu atrasei uma mensalidade. Eles não me avisaram nada. Passou e eu dei bobeira. Passou e eu continuei pagando e ficou aquela mensalidade.
Você pagou tudo menos uma.
Exato. Aí um dia eu quitei a moto. Cheguei lá, ó, quanto falta pra terminar? Eu lembro que faltava tipo uns 6 mil, assim. Eu fui lá e quitei. E beleza, recebi documentação, tudo pra mim. Tá tudo bem, cara. Tudo lindo. Até que eu cheguei lá e ela falou, ó, foi uma mensalidade sua que você atrasou 10 dias. E a gente protestou. Eu falei, calma, eu atrasei 10 dias o bagulho e você me protestou. Ela falou, ah, é regulamento,
é automático.
É. Cara, essa porra me atrasou quase um mês pra resolver. Porque aí o cara tinha que vir fazer uma carta falando que eu já tinha quitado, que eu não devia nada. Aí vai no cartório, tinha que pagar. Aí foi mais R$89 de cartório. E vai pagar lá, aí eu vou ganhar. Aí depois, agora faz um documento falando que eu não devo nada pra ninguém. Aí faz o documento, aí pega isso, anexa lá na Caixa Econômica. Olha, tá vendo? Não devo nada pra ninguém. Olha mesmo, então agora nós vamos voltar para a análise.
Agora volta tudo do zero.
Manos, vocês não têm noção. Então, assim, resumindo, levou uns 4 meses pra eu conseguir finalmente, efetivamente, liberar, assinar na caixa.
E isso uma casa que nem existia ainda, né? Nem existia casa.
Isso é um outro detalhe. Eu comprei, ela já tava pronta, mas faltava, tipo, 1 mês ou 2 meses pra liberar as chaves do condomínio.
Existia, existia, mas existia no seu sonho.
Isso, é. É porque, assim, eu descobri a casa bem no finalzinho, e quando meu pai me ligou, falou, corre falar com esse cara, o cara falou, cara, eu tenho 2 casas só. Escolhe, são as 2 que sobraram. E aí eu dei muita sorte que eu peguei ela mais ou menos num fundo assim do condomínio, que era onde eu queria. E aí, beleza, consegui tal. Aí chegou o dia, né? Eu assinei o contrato com a construtora há 4 meses atrás, que era o contrato de compromisso de venda mais a entrada. Eu assinei com a Caixa o financiamento uns 4 meses depois, que é o do financiamento mesmo. Agora liberaram a chave, porque assinou com a Caixa. Beleza, fui receber a chave. Então, vem com o engenheiro, o cara mostra a casa, eu fui vendo. Tinha várias coisinhas pra arrumar, ó, troca esse vidro, troca isso aqui. Eu não vou mudar com esse mato, não sei o quê, papapá. Aí eu paguei de milionário, tá ligado? A casa é minha, eu quero tudo no jeito. Pra você ter uma ideia, eu entrei na casa, eu botei o pé num azulejo, dei sorte que ele fez aquele barulhinho de oco. Sabe, faz puf, azulejo não, no piso, né?
Sim.
Aí eu, opa, tá oco aqui, ó. Eu bati assim, tutor, não, fica tranquilo, vamos resolver. Beleza, resolveram, entregaram a casa, coisa de 3 dias.
Se resolvesse também, a gente ia ficar,
né? Ia ficar, é.
Sabe quando você baixa o aplicativo e fala, você tem que aceitar os termos, você aceita? Porque senão você não usa o aplicativo.
É
bem isso mesmo. Bom, 3 dias depois eu vim receber a chave. Ei, super feliz, não sei o quê, papapá. Ó, só que é o seguinte, pra você receber a chave, eu fui na construtora, né? Eu fiz a vistoria na casa, eles revisaram a casa, a consertaram, que tinha que consertar, aí me chamaram na construtora pra... Ó, só que pra você pegar a chave, você tem que pagar a diferença do ITBI do dia que você assinou o contrato, porque no dia que você assina isso, nós nos desligamos da casa referente à prefeitura. A casa praticamente é sua. Então, daqui até você receber a chave, essa diferença você tem que pagar com a gente. E a culpa dessa diferença não foi minha. A culpa dessa diferença foi da Caixa. Avaliando, reavaliando o autônomo, porque achando que eu tava dando golpe ou sei lá, qualquer outra coisa, né? Então, esses 4 meses tem que pagar. E eu, na minha cabecinha aqui, pô, imposto de 4 meses, o IPTU é, sabe? O IPTU da minha casa não é tão caro. É tanto, eu vou pagar o quê? Uns R$1.000? Meu, era R$2.700 por mês, vezes 4.
Que isso? Ainda bem que eles consertaram aquele azulejo, hein?
Pois é, né? Se soubesse que era esse o problema, eu cheguei ao ponto de falar, moça, eu não tenho. Toda a minha grana já foi. Foi na entrada, foi... Pô, você compra coisas pra casa. Tive que comprar chuveiro, tive que comprar tomada, fiação.
Sim, é.
A fiação dessa casa é a mais porca que você possa imaginar. Sabe a construtora, quando ela termina o rolê e entrega o mínimo exigido pelo MEC? Sim. Sabe? É o mínimo exigido pelo CREA. É, sei lá, eu, ó, a casa tem que ter isso aqui, tal.
Inmetro.
É, pelo Inmetro, sei lá, era tudo fiação, Oliver, você que entende, né? Aquela fiação de 2, a casa inteira. Então, assim, tinha lugar que era 1.6. E aí o meu eletricista virou e falou assim, cara, não dá pra você botar um chuveiro com essa fiação, você tem que botar a fiação de...
O resto da casa até...
Até vai,
é. Até vai, mas chuveiro não.
Importante é a air fryer, dá pra pôr air fryer?
Não.
Então, mas aí que tá, o meu sogro, um cozinheiro nato, ele me deu forno elétrico,
air fryer. Eu já tinha uma geladeira, já tinha micro-ondas. Aí ele me deu um fogão também. Me deu assim, né, pra mim e pra Débora. Eu brinquei, eu falei, ó, se um dia, falei pro meu eletricista, se um dia eu ligar o micro-ondas, ligar o forno elétrico, fazer um pão e meter um filézinho de frango empanado na air fryer, com a geladeira ligada, tudo ligado, vai dar pau? Falou, com essa fiação vai, você tem que arrumar isso aqui. Aí que eu fiz? Vamos trocar a fiação, botei tudo 6 polegadas, 6... 6 o quê? 6 o quê?
6 milímetros.
Milímetros.
Nossa, 6 polegadas, meu irmão.
Caralho, 6...
Você tinha uma linha de transmissão dentro da sua casa, não tinha?
O cara veio da Itaipu direto pra casa.
Qual que é a voltagem da sua casa? 7.500...
Só tô justificando que eu tive que trocar o relógio no poste, na frente.
Ai, meu Deus, Neto. Puta que pariu,
velho. É, velho. É, enfim, final da história. Lembra aquela história que você contou, Oliver, da escada que você se enfiou e tava, tinha vários nós, o fio que você tava procurando? Você tava falando disso, você tava lembrando do quanto eu penei com fiação nessa casa, velho.
Sim, galera.
Aí, o final da história. Eu falei pra moça, eu gastei essa graninha que eu tinha já na casa, né? Já tá feito. Comprei móveis, comprei armário, cozinha, guarda-roupa, essas coisas. A moça falou, não, isso aqui é o que precisa pra entregar a chave. E se você não paga até o final do mês, vai somar mais 2.700 e pouco, porque é o mês, tá virando o mês. E detalhe, isso era tipo dia 28.
Só, eu acho que não é ITBI, né? Eu acho que é tipo algum juro de obra.
É TBTI, sei lá. Mas acho
tá,
que
tá. O ITBI é o imposto de transmissão do imóvel, de um dono pro outro.
Quando alguém vende um imóvel, quando compra, né? Ou quando, daí tem essa... É 3%, né? E é fixo.
Isso.
Só que não, esse daí que tu provavelmente tava pagando é a diferença do custo da tua casa valorizou nesse
isso,
tempo.
Isso.
Que papo adulto, hein, velho? Que papo adulto que a gente tá tendo. Olha, os ITBIs, os IBTBs.
Se for valorizar minha casa, o que esse imposto valoriza, hoje eu morava numa mansão. Não tô zoando.
Hoje você tava vendendo a casa que nem a do Oliver, 950 mil reais.
Facilmente. Facilmente. Bom, final da história. Tive que pedir emprestado 10 mil reais pra um amigo meu. Falei, cara, meu pai não tinha. Meu pai falou, cara, eu não consigo porque a gente tava construindo, mexendo na clínica, então toda a grana dele também tava na clínica. Ninguém mais tinha condições e tal. Cheguei comentando assim, conversando com os amigos, um amigo meu falou, cara, eu te empresto esses 10 mil, você me paga em um ano, pode ser? Eu, opa, conversar. E o que salvou minha casa foi esse meu amigo, Rafael. Rafa Tortella, mandar um beijo pra ele. Se não fosse ele, eu não tava aqui. Ele me emprestou 10 conto. Eu falei, velho, liguei lá na casa no detalhe. Isso foi tipo dia 28. Eu conversei dia 29. Dia 30 ele botou o Pix na minha conta. Eu liguei lá e falei, cara, eu tô com a grana. Posso ir aí? Ela, então caralho, tô indo aí. Porque se virar o mês...
Vou fiar esse dinheiro na sua cara.
Eu tô indo aí com a minha moto que não tá quitada ainda.
Eu vou te atropelar.
Eu cheguei lá, deu mais de 10 mil, mas eu ainda consegui dar só a diferença ali, era pouca. Eu consegui e tal. Aí a mulher toda feliz me dando a chavinha.
O cara tremendo, me dá essa porra, essa chave logo.
Cara, você não tem noção.
Quer tirar foto, né? Quer tirar foto.
Que tirar foto, caralho. Não, e tinha o painelzinho da foto ali. Aí tinha um. Eles entregam tipo um diplominha, que é o documento, sabe? Pra você. Aí eu fui lá, peguei e falei, vamos ali no painel. Eu falei, fazer o quê? Não, tirar uma foto. Eu falei, não.
Não vou tirar foto, se você chegar perto da minha casa, vou meter bala em você.
Não, fica esperto que eu vou xingar muito no Twitter ainda, menina. Fica a dica de boas aí.
Uma coisa que eu passei, né, nesse negócio aí, de ir atrás, aquela coisa da questão de você buscar casa e cair em empresa de consórcio, tá ligado? E não sei o quê. E aí eu fui visitar uma vez essas paradas, cara, e eles queriam me empurrar vídeo dos contemplados. tá ligado? Pra ver as pessoas felizes. Aí eu só vendo o catálogo das casas lá, pras opções e propostas, não sei o quê. Mas você não quer ver os vídeos? Eu falei, não, moça.
Não,
por que você não quer ver? Porque essa casa é deles, não é a minha. Simples. Outra coisa, na hora que eu fechei o apartamento aqui, falando disso, o Neto, a casa do Neto é nova, eu consegui um apartamento novo também.
Ó, muito bom.
Sem dono também, nunca teve dono. E aí eu fui no banco assinar, o Perotti deve saber que passou, todo mundo aqui deve saber que a gente assina um chumaço, 4 chumaços, na verdade, 30 páginas, tem que rubricar os dois lados da folha, e 3, 4 você tem que assinar e não sei o quê.
Ah, eu assinei essa porra também, cara.
É, então.
Coisa pra caralho que tem que assinar.
E aí a moça olhou pra mim, e aí, tá nervoso? E eu com uma cara de, sabe? Olha, moça.
Estou exausto, minha senhora, exausto.
Só me cara, passa você fala, papel tô... pra assinar aí, porque eu não
tô nervoso, tô puto, não, cara.
Eu já tô puto. É, eu tô... Não, na verdade, eu não tava tava puto, eu tava anestesiado, essa é a palavra, sabe? Eu falei, pá, porque é o fim do pesadelo, tá ligado? Você passou um tanto tempo buscando, juntando documento, juntando grana. E outro detalhe que aí eu vou falar que, tipo, eu imagino que todo mundo aqui deu uma entrada no imóvel, né? E foi grana pra caralho.
Foi.
E sempre tem mais grana que você tem. Você não
nunca
sabia.
Para. Nunca para.
E é engraçado que você vai pagando assim, cara. É porque, tipo, são quantidades de dinheiro, cara, que eu nunca ousei.
Nunca movimentou. Você nunca movimentou esse dinheiro.
Tu perde o tato com o valor das coisas, sabe?
É, tipo, é, você perde assim. É tipo como se você estivesse transferindo um real, foda-se, tá ligado?
Eu comecei a olhar a Galaxy S23 por 9 mil reais e achar um valor ok.
É, ok. É. Exatamente. Eu cheguei pro Guizão, eu montei há uns 2 anos atrás um PC gamer. Eu falei pro Guizão, Guizão, eu nunca mais na vida vou fazer transação de dinheiro do tanto que eu fiz aqui agora. Tá ligado? Nunca mais na vida. Cara, o PC, velho...
É o início da compra de uma casa, é o que você tem que fazer.
É, cara. Porra, velho. O PC, cara, acho que é um dos impostos que você paga só, tá ligado?
É só a vistoria do cara.
É, velho. Cara, porra.
Quando eu fui montar o PC, eu também montei um PC gamer pra mim, há uns 3, 4 anos atrás, tal, beleza. E eu olhei e falei, caralho, quanto dinheiro, velho.
É, cara.
E hoje eu sou capaz de te dizer que eu tô pagando aí cartão de crédito, de reforma, de coisa de casa, às vezes eu olho aquilo e falo, caralho, é quase metade do que eu gastei no PC game.
Que um pouco na parte do sonho e do micro sonho, assim, né? Porque eu também como...
Deixa eu já te interromper, Perotti. Porque o Perotti, ele foi muito ingênuo no grupo aqui da gente, cara. Olha só, Guizão, presta atenção no que o Perotti disse. Porque é o seguinte, o Perotti, ele tá comprando um imóvel agora.
Sim.
E ele tá com planos de reformar, né?
É, uma mini reforma, assim, gente. É um rodapé que eu tenho que trocar.
Olha a ingenuidade do garoto. Não, deixa eu começar a minha reforma pra depois a gente gravar o cast e pra eu ter assunto. Eu falei, cara, você nunca vai ter... Vai na reforma, Perotti.
Vai ter outra Copa do Brasil e essa reforma vai acabar.
Ai, doce gafanhoto. Ainda vai ter 3 impeachment pro próximo, pra você terminar isso aí, cara. Relaxa.
A minha também começa, né, nessa coisa, ah, que vendo apartamento, não sei o quê. E chegou um momento, assim, que eu vi um que eu gostei, assim. Eu tava aqui, ver online tava funcionando. Tinha a questão de muito tu ver online esse anúncio falso. E isso tá tendo muito no Facebook.
Na Facebook tem que descartar geral, gente. Não vai.
Tentar usar pelo menos um site oficial de imobiliárias, né? Tem aí alguns sites aí, mas que esses que unem várias imobiliárias num site só. Mas também o que acontecia no Facebook era, tu via uma casa ali, sabe, novinha, não sei o que, recém-construída, só que tu olhava, não dizia bairro, não dizia nada, e daí tu clicava de 2-1, ou ia pra te encaminhar pra alguém que ia fazer o teu cadastro no Minha Casa Minha Vida, que esse não é nem tanto um golpe, é só alguém fazendo o cadastro no Minha Casa Minha Vida, e que daí a partir do teu cadastro ele ia ver o que tu se encaixava. Daí eu até fui num até o fim, assim, só que as opções que os caras me davam era tipo super Zona Sul, o que é pior do que morar a 50 km de Porto Alegre em questão de deslocamento.
Do trânsito. É que nem aqui, enquanto onde eu tô morando por enquanto, que eu ainda tenho que mudar, tipo, a empresa fica 18 km daqui. Em tese, linha reta, 20 minutos de carro, né? Você consegue chegar. Cara, eu gasto por dia na ida e na volta umas 4 horas por dia.
De carro ainda.
De carro, de carro, é.
É, e daí quando não era isso, né, então daí era o cara que, daí eu comecei já a pegar a mãe, assim, eu olhava, vai, essa foto não parece de Porto Alegre. Dava o botão direito, pesquisar essa imagem no Google e dá. Achava aquele anúncio numa casa, sei lá, em praia de Florianópolis, assim, alguma coisa assim.
E era golpe, então.
Era, esse era o golpe mesmo, a casa, sei lá, de 600 mil, que os caras estão anunciando por 200, com entrada de 20, só que daí tu entra, tu vai, o padrão é, tu entra em contato pra conversar com o cara pelo marketplace do Facebook, ele vai te pedir teu WhatsApp de cara. Ele não quer, Por quê? Porque se ele tenta te dar o golpe pelo Facebook, tu denuncia e ele perde a conta do Facebook. Então, te mandando pro WhatsApp, tu não tem como denunciar aquela conta.
No meu caso, buscando nessas opções do Facebook, e inclusive, as pessoas sabendo que eu tava precisando de... que eu tava buscando, todo mundo me mandava link do marketplace do Facebook. Cara, inacreditável. Ligava, caía na mesma empresa. Ligava, mesma empresa. Ligava, mesma empresa.
Ah, sim.
Tudo na mesma empresa e a empresa de consórcio, ou que simplesmente a empresa que ela ganha um pouco acima, assim, do... digamos que ela tem um acordo com os bancos, então ela ganha alguma coisa em cima.
Ela faz o dropshipping da sua casa.
É, ela tem a comissão do consórcio.
É.
E o outro que daí, né, que era esse cara que realmente é o golpe, daí em algum momento ele... ah, mas a casa tá tendo muita pesquisa, a gente só tá aceitando visita de quem fizer um depósito, sabe, um sinal.
Nossa, que golpaço, velho.
Mas às vezes o sinal é R$100, R$200, sabe, daí as pessoas fazem.
Até o golpe é sem vergonha.
É porque o golpe é de R$100, entendeu?
E a pessoa na ansiedade de ver aquela casa bonita por R$200 mil, com uma entrada de 20, e a pessoa vai lá e faz aquele depósito. Ah, qualquer coisa foi só R$100. E quando vê, perde os R$100, o cara é bloqueado, tu nunca mais consegue contar. E nossa, o que tem de esses perfil fazendo esse aí foi meu primeiro estresse. Mas daí vai, fui na caixa, fiz uma continha na caixa ali.
Então, deixa eu fazer uma pergunta. Nessa hora, você financiar a casa, ela é mais seguro nesse caso ou não?
Sim.
Porque provavelmente você faria esse golpe. Vamos dizer que você fosse cair nesse golpe.
Sim.
O golpe não é
pelos 20 mil da entrada, é pelo...
Pelos R$100, né? É, isso que é
foda. É pelos R$100. É porque os caras nem saem de casa, nem saem do, sei lá, nem saem...
Sim. É, não, faz sentido.
É um golpe de WhatsApp por 100 pila, só que quando a pessoa tá nesse ritmo de... que nem a gente falou, de entrada de apartamento, de imposto e não sei o quê, a pessoa perde o tato do valor e R$100 é troco. Mas tá, daí indo pra parte de finalmente conseguir, né? Foi isso. O iníciozinho de janeiro, eu vi uma casa no site ali da imobiliária e deu, pá, um apartamento, na verdade. E eu, pá, legal. Ele era um apartamento que ele era nos fundos de um terreno, então ele era meio isolado. Na frente ele tem tipo um prédio comercial pequenininho de 2 andares, mas tu passava pelo lado e chegava lá no apartamento e eu gostei disso. Era tipo um apartamento secreto, né? Era atrás de um... era um prédio atrás do outro prédio. E tu tinha uma entradinha secreta ali, então era simpático. O prédio era antigo, mas o apartamento por dentro tava lindo, assim, tipo, reformadinho, era gigante pra região ali, que era Menino Deus, que é um bairro nobre aqui de Porto Alegre, assim, então...
Não, qual que é o apelido? Qual que é o apelido do bairro? Baby Jesus.
Baby Jesus, não, olha, é só Menino Deus mesmo. O que eu Guizão também... ah, o Titavo, cara, não consegue... Chegamos num momento que eu tava falando todos os bairros de Porto Alegre que tem nomes pra Jesus, né? Que é o Bom Jesus, Menino Deus, tem mais algum outro agora que tá me falhando, mas são outras maneiras de dizer Jesus.
São sagrados.
Mas daí nesse eu fui, só que antes de ver o apartamento, eu já fui na caixa, porque eu queria ter certeza que eu ia conseguir aquele valor, eu não tinha certeza.
Fazer uma consulta, uma simulação, né?
É, antes eu passei acho que um mês inteiro tentando fazer consórcio, e só isso daí também tem um monte de golpe, um monte de coisa, e acabei, mas daí quando eu vi que por ser meu primeiro imóvel, por eu me encaixar na minha casa, na minha vida e tudo, valia a pena eu fazer o financiamento, e também porque eu não ia ter a grana pra dar lance no consórcio, então eu acabei optando pelo... eu fui na caixa.
Cara, consórcio é outro rolê também.
Daí, tu tem que fazer um... ele diz, cara, já me deu, assim, o ideal. Tu pega e faz um produto. Tem que ter uma relação com a caixa, né? Um relacionamento. Então a gente vai criar uma conta corrente pra aqui, um cartão de crédito e, sei lá, assinamos um seguro de vida pra tu ter uma relação com a caixa.
Eu acho que não precisa.
Mas daí...
isso aí é aquela metazinha que o cara tem que bater, mas tudo bem.
Mas daí o que que eu... A minha metinha que é... assim que eu assinar os documentos da casa, eu vou lá e cancelo tudo que eu puder cancelar, sabe?
Mas você tá falando aí, rapidão... quando eu fui fazer o financiamento da Caixa, eu fui obrigado a fazer um cartão de crédito da Caixa e um seguro de vida da Caixa.
Porque senão, tu tem mais uma taxa grande da Caixa lá depois, porque tu é alguém que não tem um relacionamento com a Caixa.
Isso, agora vocês vão entender por que eu falei, quanto antes vocês tiverem uma conta na Caixa, melhor.
Porque isso rolou muito comigo. Quando eu fui lá fazer a avaliação a primeira vez, o gerente mostrou pra mim na tela do computador dele. Falou, ó, você tá aqui como B+. Pra você ser automático, você tem que... Desculpa, tava como B-. Pra você ser automático, você tem que ser pelo menos B+, assim, ou A-. Eu falei, e por que que eu não sou? Ele falou, porque você nunca foi correntista da Caixa. Eu falei, só isso? Ele falou, se você fosse correntista da Caixa, tivesse pelo menos um cartão de crédito, já, puta, ia facilitar muito a sua vida. Ele me deu essa dica. Ele falou, assim que seu filho nascer, abre uma continha na Caixa Econômica Federal e deixa lá 50 conto, que um dia ele vai precisar da Caixa Econômica Federal.
Então, a vantagem é que a minha esposa trabalha na Caixa. É meio difícil ter mais relacionamento na Caixa do que trabalhar pra própria Caixa Econômica.
Você praticamente casou com a Caixa.
Carol já é dona da Caixa, já não é nem mais estatal essa porra. Né?
Aí nisso passou uma semana até eu ir na Caixa e tal, e eu vendo aquele apartamento online no... Aí quando eu fui, visitei e tal, deu puto, brilhou o olho demais, assim. E deu lá mesmo, assim, eu, ah, cara, é isso aqui, vai ser.
Deu match.
Vê se tu consegue aí, e sei lá, ele queria... não me lembro agora valores, mas eu sei assim que era até 20 mil a menos do que eu tava esperando gastar. Deu... Vai ver se tu consegue, se tem alguma margem ainda. Mas se não tiver, vamos fechar. Aí deu... Eu cheguei, voltei pra casa, já liguei pra pai, liguei pra mãe, sabe? Já tava naquela ansiedade, não sei o quê. Eu acho que comprei, não sei o quê.
Eu acho que comprei.
É, não sei ainda, vou saber. É, daí deu umas 2 horas, o cara da imobiliária me ligou assim, então, teve uma proposta de outra imobiliária, não sei o quê. Daí eles têm uns 3 dias úteis pra responder se eles vão aceitar essa proposta.
Meu irmão, as pegadas que eu fiz, o Perotti pisou em cima. Velho, eu antes de revelar essa coisa toda pros meninos aqui, eu tava vendo o Perotti só de longe, cara. Falei, caralho, o Perotti tá vendo isso? Cara, o Perotti tava falando de valores similares ao meu, de processo igual ao meu, de visita igual ao meu, de visitar coisa que parece um calabouço, que alguém morreu lá
correntado.
Nossa, o Perotti, meu irmão, o Perotti, a gente conversando entre nós dois aqui, o Perotti me passou a foto de um apartamento, meu irmão, que eu acho que era lá o calabouço lá do...
Era um cativeiro.
É, um cativeiro, meu irmão, porra.
Era um subsolo numa escadaria, quem conhece Porto Alegre, a escadaria da 24.
Era o quarto do Harry Potter, embaixo da escada.
Nossa, o quarto do Harry Potter tava bom, Guilherme.
A primeira visita que eu fiz com essa moça que eu fechei o AP agora, ela me levou pra um apartamento que ficava a 7 km do trampo. Já era um chãozinho, né? Pra quem pretendia fazer uma caminhadinha até andar pra empresa e tal.
Uhum.
Aí eu visitei, cara, e tipo, é aquela coisa que a gente descobriu no processo, né? Que apartamento com 4 andares, não tem elevador. Se tem 5, que é o que eu fechei agora, tem. E aí você já pensa na mudança, né? Porra, como eu tenho que mudar minhas estantes, meus livros, minhas caralhadas todas, cara, minha mesa gigantesca aqui, não sei o quê. E acontece o seguinte, né? Visitei o lugar e tal, aí eu saí. Eu falei, vou dar uma olhada aqui no caminho, o Google Maps me fez no trajeto a pé. Cara, simplesmente tem um vácuo de civilização, sabe? De, por exemplo, é 7 km, passa 1 km, do quilômetro 6 até o 4 não existe nada. É uma avenida com matagal e... Eu falei, caralho, meu irmão, sabe? Eu comecei a ficar triste, porque o apêzinho era até legal. A mulher ia me vender mobiliado, porque era tudo, como que diz, o móvel planejado e não dava pra tirar e não sei o quê. A mulher ia me vender com um fogão, inclusive. Um fogão bom.
Caralho.
Lá. Só que eu... falei, não, cara, eu não gostei assim, né? Essa área me preocupou um pouco, assim, sabe?
Isso é muito coisa de adulto, você pensar, caralho, eu vou pegar um fogão, mano.
Você
tem noção? Não, já vem com um fogão.
Já vem mobiliado,
quando,
né?
E quando o cara vem, não, eu tenho um cooktop, e eu falei, mano, pô, não conta essa merda, velho, você não consegue fazer uma lasanha nisso aí, porra.
Que em casa veio com cooktop.
Eu falei, caralho, velho, você não tem forno.
Eu tenho cooktop há tempo, mas agora eu tô mirando no cooktop de indução.
Ah, olha aí.
É o garoto que decidiu pagar a conta de elétrica, hein?
Aí eu passei quase um mês nessa aí, né? Vai ver um... Não, cara, não foi um mês, mas só que pareceu na minha... O que custou de vida deve ter sido um mês. Foi talvez uma semana e meia, mas tipo, a cada 2 dias eu ia olhar um apartamento. apartamento. Num dia, às vezes, eu ia olhar dois apartamentos e olhava, não gostava. Teve um que eu olhei assim, sabe, me incomodava que eu entrava no banheiro, parecia que era apertado o banheiro. Eu não, meu filho, não vou conseguir tomar banho aqui. Parecia que eu conseguia encostar no teto e eu tenho 1,70m. Não sou alguém que deveria conseguir encostar no teto.
Eu que diga.
Eu fui ver uma casa no bairro que eu morava, que sem brincadeira, na primeira lâmpada de teto que eu fui passar, eu tive que abaixar. Tá, porra. Eu falei, cara, não consigo morar numa casa onde eu não consigo ficar em pé, sabe? E é isso, também tem essa, aqui tem essas casas também que são super baixas, assim, o pé direito super baixo.
É, e esse apartamento, eu me senti nesse apartamento inteiro, eu me senti como se eu fosse grande demais pra aquele apartamento. A altura da janela, da parte de baixo da janela, ela era um pouco mais baixa, então parecia que eu era alguém gigante olhando pelaquela janela, assim, eu não... A janela era meio pequena, mas meio pra baixo. Baixo.
Era tudo pequeno.
Ele era meio estranho. Era um apartamento assim, de hobbit. Os corredores, assim, eram meio apertados. Deu, tá. E nesse mesmo que eu fui, né, eu questionei do que eu ia ver à tarde. Na verdade, eu não questionei, mas eu falei, vou ver um na Olavo Bilac. E daí a moça, eu tinha um anunciado ali, só que eu fui lá e tava cheio de cupim.
Puta que
pariu. E daí, pelo valor que ela falou, assim, deu, eu acho que é o que eu vou ver, mas eu não falei pra ela porque não tinha por que falar pra ela. Porque senão ela dizia, vamos lá comigo, não sei o que, ideal, já tinha marcado com outra pessoa de lá, porque eu não fiquei nessa coisa de ficar com um corretor só. Eu ligava pro corretor que tava anunciado ali e ia com aquele, então, né, eu conheci uns 3-4 corretores aí nessas duas semanas.
No meu caso, então, eu vi vantagem em ficar com o mesmo corretor, porque ela tava alerta.
Não tem que explicar a mesma coisa.
E ela tava alerta, ela já me ligava, me passava no WhatsApp, tem essa opção aqui e não sei o que, cara, o lugar que eu fechei agora, porra, eu visitei 6 apartamentos num lugar só, velho.
Sim, pá.
Não, e tem um negócio interessante que é assim, se nós fôssemos essas pessoas que investem em apartamentos e tal, você aceita, você não aceita certas coisas, mas quando você começa um apartamento pra você morar, você vai morar, vai ser a sua nova casa, você quer certas coisas que é de conforto, porque teoricamente vai ser pra sempre, né, mesmo que não seja. Uhum. Então é tipo assim, tem coisas que você passa, e aí o tempo vai derrubando os seus sonhos, né, que é o que o Oliver foi falando. Então, tipo assim, uma infestação de cupim. Até que ponto eu consigo lidar com uma infestação de cupim? É suficiente pra eu não querer esse apartamento? Não. Uma infestação de cupim talvez passe. Entendeu? Então você começa a ter, tipo assim, o tanto de mofo eu aceito nessas paredes.
Eu aceitava mais cupim do que mofo, porque mofo, na minha ideia, não, tu vai ter pra sempre. Cupim, teoricamente, se eu fizer uma boa detetização. Arrancar os rodapés.
É isso aí.
Arrancar os marcos de porta e as portas que estão ruins. Beleza. Eu vou gastar uma grana em porta, vou gastar uma grana em rodapé, mas eu já ia ali querer lixar. Eu já ia. Daí, então, foi isso. Eu cheguei no apartamento e realmente, aqueles restinhos de madeira que os cupim deixam caído, assim, os rodapé estavam de uma maneira, assim, que tu apertava eles desmanchavam, né?
Chegou o dedetizador aí, o Perotti cagando de porta sem porta. Pode entrar.
O Perotti chegou e falou, mas não tinha cupim na madeira? É, porque não tem madeira mais, avô.
Eu acho que a única coisa que os cupim não comeram do rodapé foi a tinta, então era a tinta do rodapé que tava segurando ali, sustentando o rodapé. Mas aí então brilhou, e daí esse tava 20 mil a mais, sabe? Aí, puta que pariu. E ainda com. Mas ele é, porque ele, teoricamente, ele tá 30 mil a menos do valor de mercado da região.
É, lembrando que a vistoria também, ela na vistoria.
Faz uma avaliação.
Além dos problemas, né, listados lá, que eles levantam se aprova o financiamento ou não, é justamente isso, estipular se o valor bate com o que está sendo pedido, entendeu?
Isso, é. Então, o valor que da vistoria me colocaram, né, foi o valor que eu vi, assim, alguns outros anunciados na região. Então, eu considerei que aquele ali é o valor. Então, tá 30 mil a menos, deu show de bola, tô pagando 30 a menos. Mas, daí eu fiquei naquela, eu fiz a proposta com 20 a menos, daí eles, não. Deu caralho. Deu 10 a menos, não. Também. Não, e tem gente querendo ir visitar. Deu puta que pariu, né?
Isso é mentira.
Isso é mentira, cara. Mas... também. Eu não acredito mais nessa aí, de que tem gente atrás.
Conversa. Mas daí eu vou. Daí nisso eu já tava ligando pra caixa, sabe? Porque, na verdade, quando eu já fiz a primeira proposta, que era 20 a menos, eu já tava ligando pra moça, pra correspondente da caixa, que também é o que tu aprende, que não é a caixa que vai fazer toda a tua avaliação inicial.
correspondente.
É um correspondente, é alguém fora da caixa, um terceirizado, o que até, de certa maneira, agiliza um pouquinho.
Não no meu caso. Eles enrolaram 4 meses. Fiquei uma raiva deles, nossa senhora, não posso nem ver na frente.
E aí eu tava ali trocando o WhatsApp com a moça, consegue 20 a mais aí dela, pera aí. Eu fiquei imaginando ela dando clique de botão lá do outro lado, tac, 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 dela, ó, consegui, sei lá, consegui 19.500 a mais.
Só pra também não te fazer...
Os 20, né?
É, só pra não dar certinho o que você precisa.
É, deu, tá, beleza, 500 eu consigo. Mas a ideia era manter, né, tipo, a proporção 20-80, né, 20% de entrada, 80%, e daí ela conseguiu, e daí quando eles vieram, disseram que não aceitavam os 20 a menos, daí eu já tinha ali a proposta pré-aprovada com o valor que eles estavam pedindo.
Né? Cara, aqui em casa a gente fez um negócio parecido, assim, mas na verdade foi um negócio meio contrário, assim, que a gente cansou tanto de procurar, que a gente ficou um ano procurando.
Nossa.
E é engraçado que a casa que a gente tem hoje é uma casa que a gente viu no começo de quando a gente tava procurando.
Uhum. Uma das primeiras, né?
É. Também não foi com o mobiliário, não foi nada. Foi direto com o proprietário.
Sim.
E aí a gente falou um valor, que era o que a gente podia financiar, o cara não quis. E falou um monte lá, que eu já tô vendo com não sei quem, com um médico de não sei aonde tá querendo comprar, não sei o que. A gente falou, tá bom, então paciência. Esquecemos da casa. Aí, um ano depois, o nosso vizinho, que era um colega nosso, que hoje é nosso vizinho, mas ele era um colega nosso quando a gente morava no Bandeirante, ele falou, ó, aquela casa que vocês viram no passado ainda tá à venda. A gente, então vamos lá. Aí a gente chegou assim, ó, o negócio é o seguinte, amigo, a gente tem isso aqui. Isso aqui é o que a gente tem pra comprar a casa. Se você não quiser, já fala logo, que a gente já não vai negociar. A gente só tem isso aqui. É só o que a gente tem.
Uhum.
Aí o cara choramingou e meio que aceitou. E a casa aqui, ela não tinha documentação também. Era uma dessas que não tava regularizada. E aí a gente falou, legal, então você regulariza a casa que a gente compra. Ele fez o corre, fez todo um esquema aqui pra arrumar a casa, não sei o quê. Porque eu falei, cara, a gente vai financiar. Então, é tipo assim, não adianta a gente negociar a sua casa, entendeu? Ela tem que estar certa. Então, assim, se você não fizer, não tem nem negócio, né? Nem do tipo assim, ah, eu dou um desconto pra você fazer isso. Não, cara, se você não fizer, a gente não vai nem comprar, não tem nem como a gente começar a negociar.
Mas a tua não era de uma questão de grilagem, era mais da construção não tá correta.
É,
isso. Não tá atualizada, né?
Não, aqui é certinho.
Assim. E tem toda essa treta, o pessoal, é difícil tirar uma BITS, é difícil tirar vários documentos assim, ele não sai fácil.
É, isso aí.
Quanto tempo que o cara demorou, Guizão?
Foi rápido, assim, cara, eu acho que foi um... Rápido, né? Acho que foi tipo um mês, assim.
foi rápido.
Foi rápido pra caralho.
Pra fazer os ajustes, né? E depois entrar com a documentação e tal, a gente ficou tipo uns bons 6 meses, eu acho, acertando tudo, assim, cara. Mas foi engraçado que foi... Chegou essa hora que a gente falou assim, cara, ó, não dá, a gente não tem. Não tem como negociar. A gente não tá comprando a casa pra investir, a gente tá comprando isso aqui pra render. A gente quer morar nesse lugar, a gente quer viver aqui.
Os caras acham que casa só existe pra compra e venda, assim, pra fazer negócio, assim, é.
É, a gente quer morar aqui e a gente vai morar nesse lugar, né? Vai ser a nossa casa. Então, a gente não tem mais, cara. Todo o nosso dinheiro já vai estar nesse negócio. Então, assim, ou você aceita ou... A gente parte pra outra.
A gente tava bem nessa daí também, cara. Que essa casinha aqui, a gente pegou, ela é assim, só pra vocês entenderem. Pensa num apartamento, que ela é pequena. Ela tem, sei lá, 55 metros quadrados, alguma coisa assim. 60 no máximo. Só que, pensa num apartamento, só que eu tenho um quintal, entendeu? Não é muito grande, mas é um quintalzinho ali de 5 por... 6, mais ou menos. E eu tenho uma garagem, né? Na frente cabem 2 carros, tranquilo, assim. Que, na verdade, não é um quintal, assim, um jardim, paisagem, nada. É o recuo que a gente transformou em garagem. Não tá nem coberto. A gente precisa cobrir ainda.
Não, mas faz parte, né?
Mas quando nós fomos pegar, é uma casinha simples, toda basiquinha. Eu e a Dé, a gente tava com esse sentimento. É a nossa casa, sabe? A gente vai mexer nela, a gente vai reformar. Eu vou botar a fiação de 6 polegadas. Eu vou fazer essa porra na casa, tá ligado? Porque eu não tô comprando pra botar ela pra alugar por R$1.200.
Isso, eu quero viver aqui. E aí o cara veio com pitch de vendedor pra gente, né? Não, porque aqui de noite é uma tranquilidade aqui. Aqui você escuta a havaiana do vizinho andando na rua de noite, tão calmo que é aqui. Aí falamos, tá bom. Fizemos uma mudança, chegamos nessa casa. Primeira noite que a gente foi dormir na casa, cara. Tá dormindo ali quieto na cama. De repente escuta, filha da puta! Tomar no cu, caralho! Tá tomar no cu! Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tem aqui do lado de casa, uma quadra.
Não.
E os caras jogam bola até de madrugada.
Nossa.
E eles jogam, assim, a plenos pulmões mesmo. Campeonato. Toda noite é campeonato.
E um detalhe, eles não jogam de Havaianas.
Não jogam de Havaianas. Só que é engraçado que é uma das coisas que você acostuma. Hoje, eu já não escuto os caras.
Não.
Entendeu? Eu não escuto os caras gritando. E eles estão gritando, porque às vezes quando você presta atenção, você ouve. Mas eu já não ouço mais, assim. Mas, cara, nos primeiros dias... Cara, meu vizinho tem um guincho. Numa empresa, a casa dele tem uns guinchos, né? Ele tem guincho, trabalha com guincho. Cara, ele marretava ferro no guincho, sabe assim? Pra consertar, desentortar alguma coisa, assim, cara. O negócio parecia que ia rachar a cabeça da gente dentro de casa, assim. Eu falei, cara, você tá de sacanagem com a gente. Só que a gente foi acostumando, passou a fazer parte do som ambiente da nossa vida. Então a gente hoje nem ouve mais,
assim. Nossa, é pesado, velho. Pesado,
né? Sinto até falta, quando os caras não estão mandando ninguém tomar no cu ali, né?
É, aqui, por exemplo, quando eu vim pra cá, porra, o barulho dos aviões aqui do aeroporto, aqui de Guarulhos, cara, pelo amor de Deus, velho. E é o seguinte, não é o barulho do avião, é as janelas.
Não, cara, eu morei perto do aeroporto, não tão perto quanto o Oliver, assim, cara, mas o que você escuta no céu, assim, passando perto de você, você fala, ah, é um avião, tá passando. Cara, quando você mora perto do aeroporto, imagina que é um desse por minuto.
É
muito, cara, é muito, muito, muito barulho. Mas é aquilo que eu disse, eu já não ouvia mais os aviões passando em casa.
É, hoje você ouve que nem chuva caindo, velho. Isso daí, foda.
É muito louco, cara. Sente até falta, né? Você fala, caralho, tá quieto hoje o dia? O que tá acontecendo?
Na pandemia ficou um silêncio.
Principalmente, é.
Bom, acabou, né? Daí foi, avalia, vai, e espera uns dias pra resposta dos proprietários, vê a mesma coisa ali. E daí vieram, tá, ok, vamos fechar contigo. Né, eu fico sabendo que não era um proprietário, não era um casal de proprietário, eram três irmãos, né?
Ih, caralho.
Que é apartamento de herança.
Dois segura e um vende.
É, aí não, tá ok, tá fechado, não sei o quê. Deu, tá, então, né, agora me consigam os documentos pra eu encaminhar aqui pra minha correspondência. Tá, não, vamos conseguir. Mano, e daí vai isso, né? Foi, tipo, mais umas duas semanas até o pessoal conseguir, tipo, os documentos básicos do apartamento, que na minha opinião não faz sentido. Alguém anuncia um apartamento pela imobiliária, a imobiliária já deveria cobrar todos os documentos, sabe? Básico. RG ou CPF, né? Com identidade, com CPF, comprovante de endereço e certidão de nascimento ou de casamento se a pessoa for casada. Ah, por que precisa da certidão de nascimento? Parece que um documento antigo, né? É pra provar que a pessoa ainda é solteira.
Sim,
né?
Sim.
Porque senão a pessoa tem uma certidão de casamento.
E é uma penca de documento, né, cara? Porque foi...
Sim. E daí era uma penca vezes três. E não, não só vezes três, porque cada um desses três era casado. Então também tinha do seu cônjuge.
Sabe uma verdade universal? Uma verdade universal que o Perotti terá, o Oliver teve e vai ter de novo, o Neto tem e eu tenho. A gente tem a pasta da casa.
É, isso mesmo.
Sim. Então a pasta que você tem, aí ela varia, pode ser uma maletinha, uma pasta de plástico, mas tem uma pasta que é com tudo da sua casa. É o DNA da sua casa está dentro dessa pasta.
É, essa pasta, agora ela tá se formando fisicamente, mas eu já tinha ela no Google Drive aqui.
Aí, pode crer. Todo mundo tem a pasta da casa.
É, eu tenho no momento uma pasta, né, no Dropbox aqui, com, né, o AP202324, que é ali onde eu estava colocando todos os meus documentos que eu precisava apresentar toda vez que eu ia tentar fazer alguma coisa de imóvel.
E principalmente os comprovantes de pagamento, cara. Guardando
esses daí. Sim.
Esses daí, meu irmão, cara.
Ah, daí foi isso. Umas três semanas. Daí tinha um momento que a... Como é que chama a pessoa que trabalha na imobiliária?
Corretora.
Ela pegava e me mandava, ó, eu acho que ela não mandava, ela acho. Ela, ó, aqui os documentos do irmão número 3, foi tudo agora. Ei, deu, não, ainda falta esse. Cara, eu tava fazendo o trabalho da pessoa, sabe? Daí chega o momento de dar a entrada, né? Tipo, vai lá, tipo, nossa, tu vê aquela conta, aquele gráficozinho que tu viu durante anos, e não subiu, bonitinho, sabe?
Rendendo juros, né?
É, de uma vez, meu filho, tonho, né?
Tipo, lapada.
Uma lapada, né?
E é foda, porque a minha corretora, ela passou no WhatsApp, olha, é 15.900 pra isso, é 19.96803 centavos pra isso.
É, tudo quebrado.
É 5.000 de sinal, e vai indo, cara, e vai indo, tá ligado? E não termina. Você só sabe que o que você tem vai dar, porque isso foi pré-conversado antes. Mas, cara, tipo, olhando tudo isso de forma parcelada, é assustador, velho, sabe?
É assustador, cara, é assustador.
Pra mim era sei lá, 44 mil de entrada. E daí era 22 mil pra uma irmã.
Caralho,
velho. 12,5 pra outro, e sei lá, acho que 7,5 ou 9,5, não sei quanto faltou pra fechar 22.
De acordo com o amor paterno.
Cara, daí depois eu fui ver no registro do imóvel, e daí ficou um troca-troca de percentual, parece que já tinha ainda um quarto irmão que já vendeu a parte dele.
Meu Deus.
Sabe, um deles, filho do Gugu.
Um deles descobriu que era adotado.
Um amigo meu, né, que ele também passou por essa de comprar apartamento de herança, e dele dizendo quando ele foi comprar o dele, o que aconteceu? Na hora de comprar, um dos irmãos tava com o nome sujo. E também não passa. Com a caixa. E daí vê se a caixa vai pagar alguma coisa pra pessoa que tá com o nome sujo com ela. Não, a caixa já dizia, se a gente for pagar pra ti, já vamos ficar com a nossa parte, né? Aí, o que que eles fizeram? Esse irmão que tava com o nome sujo, vende a parte dele pra um dos outros irmãos. E daí eles se entendem, né? Mas daí é mais uma documentaçãozinha, mais um negócio que atrasa, né?
É uma burocracia do caralho mesmo, né, bicho?
No final das contas, você já assinou? Tá tudo certo? Como que é?
Eu já assinei o propósito do... ou de compra e venda. Eu assinei com a correspondente da Caixa essa semana.
A assessoria da Caixa? Você também tem que lidar com uma assessoria da Caixa, né?
Daí agora nas próximas duas semanas, eu espero assinar com a Caixa.
Ah, tá. Então, eu fiz isso ontem.
Ontem.
No dia que a gente tá gravando, as assinaturas finais e o acerto dos valores finais eu fiz ontem.
Ah, uma salva de palmas.
Parabéns!
Deixa eu só contar um negócio engraçado. O meu, o correspondente, ele era um cara super gente boa, assim, que a gente entrou em contato e tal. E aí, a gente precisava assinar um negócio que não saía nem a pau, um documento, eu não lembro qual que era.
Pra galera que não sabe, o correspondente ou assessoria é quem vai tratar com despachante, transferência, todas essas
partes. Fazer todos corre. É, teoricamente você pode fazer, mas é...
É tipo, é o link da documentação com o banco que financia, é isso aí.
É, aí foi engraçado que daí o cara falou assim, ó, no meio da tarde ele falou, ó, saiu aqui o papel, e era tipo sexta-feira de tarde, tá ligado?
Eita, nós, hein?
Aí o cara falou, meu, vocês têm que... Não, vocês têm que assinar agora, o mais rápido possível. A gente, meu Deus do céu... Aí, cara, a gente combinou com o cara. Parecia que a gente tava Breaking Bad, velho. Combinou um estacionamento, a gente foi com o carro no estacionamento. Ele veio com o carro dele no estacionamento, com uma pasta embaixo do braço, assim, cara. Aí do estacionamento, abriu o papel, assim, assinou o negócio.
Parecia que a gente assinava tava... nas costas do cara,
assim. É, foi tipo assim, foi um bagulho Breaking Bad, assim, velho. Sabe? Só pra dar tempo do cara poder despachar, sei lá, fazer o procedimento do cara, assim. Foi muito louco, precisa de filme, assim, sabe? Corre, pega o carro, vamos, vai logo, vai,
não sei o quê. Se não fecha na sexta-feira, daí só na segunda, né? Perdeu 3 dias aí.
Só na segunda, é, tipo isso.
A empresa que assessora, né, essa parte do correspondente aí, eles falaram, olha, amanhã é o dia, tem que ir em agência tal, da caixa tal, endereço tal, vi onde que era e tal, já conheci o lugar, tudo.
Ó, o Oliver fez uma precursora, é o nome que se usa em assessoria de imprensa.
Ah, bom.
Você vai antes pra saber como é que é o procedimento, que já pra você não se fuder na hora de...
Isso, exatamente. É que eu já conheço a área, tudo aqui em Guarulhos, já, pô, tá cansado aqui. Mas assim, é um lugar que vai ter que ir eu, o proprietário, a mulher da assessoria e a corretora, tá ligado? E todo mundo se encontrar junto pra assinar junto e eu passar os valores na hora, cara. E aí eu cheguei lá, tal, uns 10 minutos de antecedência da hora marcada, já encontrei a corretora lá sentada, falei, ah, bom, já tá uma puta parceira minha, corretora, já. A gente fica falando das coisas do dia a dia, sabe? Essas coisas idiotas.
Você fica amigo do corretor, cara. Vai passando o tempo, você vai ficando brother. Só falta chamar pro churras, tá ligado?
É? E aí, no final das contas, cara, o proprietário, cara, é um senhor bem idosinho, assim, sabe? Deve estar chegando nos 80 anos, assim. E aí, o pessoal, ah, cadê o seu Antônio? Ah, ele tá preso na porta giratória. Tá preso na porta giratória. A pasta ficou enganchada no vão da porta giratória, não sei o quê. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí, espero todo mundo sentado, cara. Depois de 20 minutos, tá chegando o senhorzinho, andando bem devagarinho e tal. E aí, tudo, ô, seu Antônio, tudo bom? E não sei o quê. Eu cumprimentei ele, cara. O tiozinho, mó gente boa, assim, cara. E ele falou, eu quase que não vim hoje. Mas por quê, filho? Eu peguei uma dengue, filho. velho pegou dengue, meu irmão. Ele disse que ficou uma semana ruim. Eu falei, cara, esse senhor, velho, 80 anos, o cara é forjado nos anos 40, tá ligado? Não vai ser uma dengue que vai derrubar esse cara, não, né?
Imagina se o velho morre ali, todo
mundo de assinar o papel. Mais
nossa, ele morre dessa dengue, né?
Pô. O velho tendo um infarto. Você segura aí, senhor. Segura aí que eu tô assinando aqui.
Assina, pode ser só o dedão?
É, e ele teve que assinar os 4 chumaços de papel que nem eu assinei, tá ligado? Eu por conta de seu comprador e por conta de seu proprietário. E nós dois assinando, cara, e aí, pelo jeito, ele já é conhecido lá da corretora, da mulher da assessoria. E aí, São Antônio, tá, e ele é dono de uma construtora, que construiu o prédio, aliás, né? E aí ele falando, tá, a empresa tá firme, tá forte, empresa linda, não sei o quê. Aí a conversa vai, conversa vem, a mulher começa a falar, e a esposa do senhor? Ah, tá bem, também. Aí a mulher brincando, o que você gosta mais da esposa do senhor ou da sua empresa? Ah, da minha empresa, é claro. Aí as mulheres falaram, que é isso, São Antônio? Ué, a empresa eu tinha antes de conhecer a minha mulher, velha. cara, mas enfim, por enquanto, até onde eu sei, paguei tudo, assinei tudo, né? E agora, tipo, pra liberar a chave lá.
Até onde eu sei é a melhor.
É porque nunca se sabe, né? Eu tô nesse terreno, esse terreno pantanoso que é meio novidade pra mim ainda.
Vai ter uma taxinha da prefeitura. Já vai sempre chegar. Vem.
É, e aí o que falta é a caixa pagar tudo pro dono e aí ele me liberar a chave, né? Então... Até onde eu sei é isso, né? E a assessoria já tá cuidando da documentação que sai daqui a 20, 25 dias.
Né? Eu daí, depois, né, de tudo isso, que eu fiquei sabendo, né, bem disso daí, que as coisas que eu vou ter que pagar, eu até mandei pro Oliver aqui, né, no, que basicamente é isso. Começa com o registro.
Você teve que dar um sinal também pro proprietário ou não?
Eu dei a entrada já para os proprietários, né, que foi o...
Ah, mas você deu a entrada de vez, assim, tudo já?
De vez, foi como tava o contrato com essa imobiliária.
Pra mim, pediram primeiro 5 mil, só pra de gostinho, assim, sabe?
Sim. só pra ver.
Aperitivo, 5 mil pro proprietário de sinal.
Só pra você ver como é que a banda toca.
Não, então, pra mim, né, foi isso. Vai lá, dei os 20% de entrada pros proprietários. Dividido em 50, 12,5 e 27,5. É, ou era CC? Bom, quem é bom dos porcento aí faz as contas.
A gente já fez nossa parte, já chega de fazer cálculo.
Já paguei, já cantei. Aí, daí essa semana eu recebi uma tabelinha ali das outras coisas que eu vou ter que pagar. O registro, que é mais ou menos 1% o valor do imóvel. O ITBI, que eu vou ser isento, porque Porto Alegre, com Minha Casa Minha Vida, tem uma isenção por ter o primeiro imóvel na cidade. Então, daí ITBI eu não vou ter que pagar, pelo menos. Daí tem uma taxa da Caixa, que é bem essa daí, se tu tem uma conta corrente ativa e tal, a taxa... não existe uma menor, então essa eu ainda não sei qual vai ser o valor, mas se eu não tivesse nenhum relacionamento, ela seria de uns R$4.400. Tem uma matrícula que eu não sei qual é a diferença entre a matrícula e o registro.
Se você perguntar, ninguém vai saber te dizer.
É, mas a matrícula são só R$151, então eu fiquei, bom, sabe o que é R$151 nesse momento? Tem os honorários do terceirizado, que são só R$1.000 também, eu fiquei, R$1.000?
Ok. que é um peso, porque a gente tá todo cagado, né? Você não teve ITBI, então, cara. O meu, mesmo descontando com o esquema de seu primeiro imóvel no meu nome e tal, o meu deu 5.891.
Olha aí.
Bom, gente, o negócio é o seguinte, ter casa própria é bom.
Não desista, se preparem. E, cara, tu tira dinheiro de onde tu não sabia que existia dinheiro, sabe? Já vendi meu 3DS esse mês.
A verdade é uma só, gente. Se você parar pra pensar, o financiamento com o tempo vai diminuindo. Se você tiver a possibilidade de pagar duas parcelas por mês, sendo a segunda amortização lá no final, você vai cortar quase a metade, mais da metade do tempo que você ia pagar esse imóvel. E quando terminar de pagar, você vai parar de pagar. É como se fosse um aluguel que tem prazo. Um dia você não vai mais pagar. E aí ele é teu. Aí se você quiser vender e dar de entrada pra uma melhorzinha, continuar pagando a mesma parcela, ou você vai botar pra alugar, o aluguel paga a parcela de uma outra. Aí se você quiser fazer teu império do imóvel, fica à vontade.
Aí se você quiser ficar travado na porta giratória com 80.
Só não se esqueçam de pagar a parcela da moto.
Então é o seguinte, gente, ter uma casa é o sonho da casa própria. A gente teve também, estamos realizando, mas o bagulho cansa. Cansa e gasta.
Abre uma conta na Caixa, abre uma conta na Caixa.
Abre uma conta na Caixa, já pra garantir, já abre uma conta na Caixa. É complicado, mas no final você vai ter uma casa, que é super legal.
E obra, hein?
E aí começa a reforma, mas isso deixa pra outro cast.
Deixa a reforma. A reforma é outro cast, gente, deixa que...